Olá, muito boa tarde. Tem início a transmissão da 12ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @Câmara Divinópolis. Confira também as ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Felipe Carlos Teixeira falará sobre problemas causados pela Copasa. Na ordem do dia, 3 projetos de lei constam em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 24 de março, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Só corrigindo aqui, perdão. Dia 14 de março de 2024. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador José Brás que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Provérbios 14, do 1 ao 6. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia de seus caminhos despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas.
Constituição da República Federativa do Brasil. Capítulo 4 dos Direitos Políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador José Brás. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário, José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Felipe Carlos Teixeira, que se inscreveu para falar sobre os problemas causados pela Copasa. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 7, gabinete 1, de 13 de março de 2024, vereador Breno Júnior, que comunica a ausência da reunião ordinária de número CM012, de 14 de 3 de 2024, por motivo de audiência no Fórum da Justiça Estadual de Divinópolis. Ofício de número 126 de 2024, vereador Josafá Anderson, de 13 de março de 2024, que solicita ao presidente interino da Câmara Municipal de Divinópolis, Israel da Farmácia, a retirada do projeto de lei de número CM41 de 2024, em definitivo. Ofício 023 de 2024, gabinete vereador Edson Souza, de 12 de março de 2024, que comunica a desfiliação do Partido Cidadania. Correspondências do Executivo. Ofício CEMED de número 171 de 2024, respondendo indicação de número 658, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício Progério de número 150, respondendo ao requerimento de número 213, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Progério de número 142, de 2024, respondendo ao requerimento de número 601, de autoria do vereador Rodson Cristina Murcha. Ofício Segov de número 75, 2024, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 178, 179, 180 de 2024, todos de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 272, 273, 274 de 2024, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 452, 453 e 454, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 523, 524 e 525, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 611 de 2024, autoria vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 722 e 723, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 777, 779, 780 de 2024, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segov de número 74 de 2024, Secretaria Municipal de Governo, respondendo às seguintes indicações. Indicações de número 175, 176, 177, todas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicações de número 269, 270 e 271 de 2024, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 403 de 2024, autoria vereador Josafá Anderson. Indicações de número 451 de 2024, autoria vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 520, 521 e 522, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 566 e 567, ambas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 608, 609 e 610, todas de autoria do vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 720 e 721, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 775, 776 e 778, ambas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segov de número 72 de 2024, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações. Indicações de número 172, 173 e 174, autoria vereador Breno Júnior. Indicações de número 807, 808 e 809, todas de autoria do vereador César Tarzan. Indicações de número 204, 205 e 206. Autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 266, 267 e 228, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 517, 518 e 519, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 564 e 565, ambas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 717 e 718, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 772, 773, 774, todas de autoria do vereador Zé Brás. Correspondências de terceiro. Ofício de número 7/2024, Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, que informa e convida para a reunião ordinária do COMPIR de Divinópolis no mês das mulheres, que ocorrerá na quinta-feira, dia 14 de março de 2024, às 13h30 horas. Ofício de número 3/2024, da Casa dos Conselhos. informando que, em virtude de luto, a reunião do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável e do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, COMPIR, foram adiados para o dia 19 e 21, respectivamente. A princípio, as reuniões seriam hoje. Ofício sem número do Conselho Municipal de Assistência Social, de 12 de março de 2024, convoca para reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social no mês de março, dia 18 de março de 2024, segunda-feira, às 18h30, no Centro de Convivência Estevão Bachelani, Rua Irini, número 240, bairro Candelária. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 43 de 2024. Denomina João Antônio André, a Rua 6, situada no bairro Savassi e prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 44 de 2024. Altera o dispositivo da lei número 8.298, de 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos e carreira, vencimentos e atribuições de seus servidores. Autoria, mesa diretora. Emenda de número 6 de 2024. Emenda aditiva ao projeto de lei EM 38 de 2022. Adiciona o parágrafo único ao artigo 55. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 184 de 2024. Solicitando ao Executivo um projeto junto à CETRANS para implantação de uma passagem elevada de pedestre em frente à escola SESI, na rua Petrópolis, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 185 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a realização de capina e limpeza urbana em torno da Praça Antônio Olímpio de Moraes, popularmente conhecido como Pracinha da Savassi. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 186 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a execução do serviço de limpeza em geral e capina na rua Caratinga, ao lado do número 264, bairro São José. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 207 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente, que sejam notificados todos os lotes existentes na rua Rio Branco, número 5, até um encontro com Isauro Ferreira, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 278 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, o patrulhamento em capina, limpeza e o nivelamento do campo de futebol localizado na rua Antônio José da Costa, nas proximidades do número 150, bairro Santa Cruz, distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 279 de 2024. Solicitando do Executivo a troca das atuais lâmpadas da rede de iluminação pública por lâmpadas de LED, no bairro Fonte Boa. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 280 de 2024. Solicitando do Executivo a notificação da concessionária CEMIG para que providencie a instalação de postes da rede pública de energia elétrica com luminária e lâmpada na rua Cláudio Henrique Vilela, nas proximidades do número 111, bairro Fonte Boa. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 309 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a limpeza da rua Formosa em toda a sua extensão, no bairro Paraíso. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 310 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a limpeza da rua Santa Luzia, Guadalajara e Santa Clara, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 311 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a limpeza da praça que fica situada na Avenida Brigadeiro Cabral, com rua Candidez, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 462 de 2024. Solicitando do Executivo o pedido de operação tapa-buracos ao longo da rua João Severino de Azevedo, que conecta os bairros Nações e Santa Lúcia. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 463 de 2024. Solicitando ao Executivo o pedido de solução do problema de entupimento de bueiros localizado na rua Paulo Ferreira da Silva, esquina com rua Guatemala, no bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de números 464 de 2024. Solicitando ao Executivo que encaminhe à Secretaria Responsável o pedido de patrulhamento e aplicação de massa asfáltica na rua Angar, localizada no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 529 de 2024. Solicitando ao Executivo, por meio de órgão competente, realizar limpeza e capina das ruas mencionadas no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 530 de 2024. Solicitando ao Executivo, por meio do órgão competente, limpeza e capina da rua Bom Sucesso, no trecho entre as ruas Brigadeiro Cabral e Adelino Gomes, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 531 de 2024. Solicitando ao Executivo realizar a pavimentação poliédrica da rua Nívia Maria Silva, no trecho entre a rua Padre Eustáquio e rua Sargento... entre a rua Padre Eustáquio e rua Sargento Cariópio, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 570 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a instalação de quebra-molas na rua Pernambuco, próximo ao número 2791, bairro Orion. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 726 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja realizado o serviço de capina e limpeza na passagem do bairro Porto Velho para o bairro Niterói, contornando o campo do Guarani. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 727 de 2024. Solicitando ao Executivo, por meio do órgão competente, que seja realizado o serviço de patrulhamento e posterior cascalhamento da rua Matheus Leme, no bairro Ponte Funda. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 784 de 2024. Solicitando ao Executivo, por meio do órgão competente, para que os pacientes que apresentaram sintomas de dengue passem a ser atendidos nas unidades de saúde adeptas ao programa Saúde da Hora. Autoria, vereador Zé Braz. Moção de apoio de número 1 de 2024. Moção de apoio à deputada Nayara Rocha e ao projeto de lei de número 337 de 2023, que busca reconhecer os portadores de lúpus eritematoso sistêmico como pessoas com deficiência em Minas Gerais. Autoria, vereador Zé Braz. Requerimento de número 602 de 2024. Solicitando ao Executivo informações atualizadas sobre o dossiê da mulher divinopolitana, se está pronto e quando será divulgado. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 603 de 2024. Solicitando ao Executivo cópia integral do procedimento licitatório de número 280 de 2022, relativo à concorrência de número 27 de 2022, bem como o contrato de número 31 de 2022, e seus respectivos aditivos referente à contratação de empresa especializada em obras civis com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada para a construção da quadra poliesportiva da unidade educacional José Carlos Pereira, em Divinópolis. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 604 de 2024. Solicitando ao Executivo informações detalhadas referente ao repasse de recursos financeiros destinado ao GEEC. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 605 de 2024. Solicitando ao Executivo informações sobre repasse de recurso à UNA, Instituição de Ensino Superior. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 760 de 2024. Requer do Executivo Municipal, por meio do órgão competente, informações fundamentais referentes aos trâmites em andamento para a realização do concurso público de número 1 de 2024 neste município. Autoria, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Braz. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Felipe Carlos Teixeira, que irá falar sobre os problemas causados pela Copasa. Para se dirigir à tribuna, Senhor Felipe, com a ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação dos relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador do Cidadania, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço lá para a dona Marisalma, que hoje a gente teve a alegria de visitar ali a sede da Associação do bairro Afonso Pena, ao qual está fazendo o trabalho, né? Paganote ali, estava presente ali naquela sede, onde a associação está fazendo o trabalho de imprimir as guias de IPTU para os moradores ali do bairro Afonso Pena e de toda a região. E nós tivemos essa grata alegria de encontrar essa amiga lá na sede da associação. Então, um abraço aí para toda a família Gualberto. Sou presidente, queria pedir o Dorel para colocar a foto de uma reunião que ocorreu com o Lucas, da Semusa, foi quinta-feira, né? Terça-feira, que eu pedi Vossa Excelência licença para participar dessa reunião, onde compareceu dois moradores do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, o Juninho Esquilo e também o seu pai Silvano, onde a gente chegou às nossas mãos uma denúncia de alguns procedimentos irregulares de uma das equipe de ESF, e nós sentamos lá e aprofundamos nessa denúncia, fomos muito bem atendidos pelo Lucas, e eu aproveitei a ocasião e cobrei do diretor da Semusa, o Lucas, muito eficiente, e a gente sabe do peso que esta pasta para qualquer secretário ou diretor. A Semusa sempre é muito cobrada das coisas, doença é muito triste de mexer. Mas a gente pontuou a questão do protocolo, para dar uma normalizada nos protocolos, quando o paciente sair do médico, passar lá na atendente, ter o protocolo de atendimento, o que foi feito, para onde foi suas solicitações de exame, e isso foi amplamente discutido. Outra cobrança que eu fiz para o Lucas, a gente sabe dessa burocracia, essa morosidade, para resolver os problemas. E isso agrava os problemas. Nós temos um trabalho já de campo lá no Nova Fortaleza 2, junto a um imóvel que já está tramitando os documentos para alugar, para abrigar uma equipe de ESF lá no Nova Fortaleza 2. Né? A gente já fez reuniões com a comunidade. Então é necessário, né, que uma equipe de ESF vá para o Nova Fortaleza 2 para dar dignidade aos moradores daquele bairro, que tem que atravessar o 494, que é a rodovia da morte, em busca de saúde. Então a gente cobrou isso, o porquê dessa morosidade, né? Porque ali já era para estar sido assinado o contrato de aluguel, pois esse mesmo imóvel será permutado com o proprietário em outro lote, e a gente já traz essa boa notícia, que as obras de pavimentação da Vicente Mateus, que liga o Rinaldo Campos ao Nova Fortaleza 2, vai ter início. A empresa já está deslocando maquinário para o bairro, e ali precisa comprar as manilhas, que vai ser feita água pluvial ali. Então é uma obra de grande porte. Então a gente cobrou essa questão, senhor presidente. Eu visitei também hoje duas unidades de saúde, que foi a do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, né, que está muito bem servida ali a toda a população, está de parabéns toda a equipe, mas está pendente lá até a emenda desse vereador, que é dos ar-condicionado para salas de dentista, que não tem, e lá no Del Rey Primavera, na unidade Dona Iraciadão, ao qual eu tive a alegria de estar hoje lá também, com a Neide, lá a gente fez uma visita, também está com essa mesma deficiência. Então a gente vai estar sendo mais firme com a secretaria, cobrando essas questões. O Afonso Pena agora parece que vai movimentar mais, já chegou areia lá para a questão da obra de ampliação da unidade do Afonso Pena, mas a gente quer um maior rigor com essas empresas. Por que que não entrega o produto, os ar-condicionado, né? A questão que a gente abordou. Então a gente está guardando a agenda com a secretária Sheila e com o Lucas e com alguns gerentes de unidade para a gente alinhar algumas questões que já eram para ter sido resolvidas. Senhor presidente, queria também estar falando da visita que eu fiz na escola do Del Rey Primavera, Escola Municipal João Gontijo Fonseca. Pedi o Dorel para estar colocando também essa imagem, uma escola muito antiga, né? A gente conversou com a vice-diretora dessa escola e viu as pendências que está lá. Realmente está assim, muito necessitada de algumas coisas. Pontuei as demandas da escola, estou aguardando uma nova reunião com a diretora para a gente colocar prioridades, né? A gente vai estar, se necessário, enviando emenda impositiva para aquela escola. O bairro Del Rey Primavera começou agora com essa ida do SF, desse posto de saúde lá para o bairro, começou a deslanchar, né? Queria estar aqui também convocando todos os moradores do Del Rey Primavera, das casinhas ali, para estar fazendo a sua parte no tocante ali com a Copasa. Estou acompanhando as obras da Copasa, que está desobstruindo os PVs da rede de esgoto. Então a gente pede aos moradores que procuram a Copasa, faça o seu pedido de ligação de esgoto para a rede, que tem umas situações ali de esgoto a céu aberto que é inaceitável, senhor presidente. Então depende, né, dos moradores agora estar procurando a Copasa. E os quarteirões que por acaso não tiver a rede, a gente vai estar trabalhando para pedir a extensão de rede. Então a gente parabeniza lá todo o bairro e estaremos presentes lá, né, amanhã também para uma reunião lá no Sou Gaspar, que é uma liderança comunitária que está nos auxiliando no tocante ali a mobilizar a comunidade. Senhor presidente, queria pedir o Dorel para colocar também a foto lá da 21 de abril. Abertura da 21 de abril. Ô, Glória! Então, assim, a gente já contou em prosas e versos essa questão da 21 de abril. Novamente, quero estar parabenizando todos os vereadores que me antecederam, o Tão, o Nilmar, o Zé Milton, o Rodson, enfim, todos o que deram a sua contribuição. Mas eu não posso deixar de relatar o trabalho que o vereador Josafá fez, inclusive foi no mandato anterior, onde solicitou e foi atendido no tocante ali ao decreto de utilidade pública. Porque sem a utilidade pública, não teria como ter feito a desapropriação. E a gente trabalhou junto aos proprietários, fui eu que ajudei ali a intermediar junto aos proprietários, que foram quatro, queria agradecer aqui a dona Clarice, ao Edmar, a família ali também da Keila, todos ali envolvidos. E naquele momento, senhor presidente, a gente fez reuniões com o prefeito, com o Emerson, e foi feito vários acordos para que se liberasse a via. E algumas coisas estão agora precisando de um ajuste. Então estou buscando junto ao executivo, Emerson, William, Lucas da CETRANS, uma reunião com os proprietários, né, os que foram desapropriados, mas ficaram, vão ser confrontantes com a 21 de abril. Então vai ficar algumas nesgas, tem alguns acordos que foram feitos, foram firmados e vão ter que ser cumpridos, né? A questão de muro, a questão de portão. Então a gente, por ter trabalhado efetivamente na abertura da 21 de abril, a gente é que tem essas informações e pode contribuir mais ainda para que flua com maior segurança aquela tão importante via que vai ficar marcada nessa cidade. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Anderson, por sua contribuição. Convido o próximo vereador, defensor da causa animal, para fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador José Braz, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui na Câmara Municipal e também daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala, senhor presidente, até mesmo fazendo algumas recordações aqui. Aqui nesse plenário, aqui durante o ano de 2023, eu bati muito na questão aí da segurança pública. Inclusive, sugeri para o prefeito que a gente pudesse colocar a guarda municipal aqui no município de Vinópolis, entender que várias outras cidades já tem a guarda municipal. Cidades, inclusive, senhor presidente, com porte menor do que a Divinópolis. Né? Então a gente ainda acha que é necessário a guarda municipal. Mas se não tinha dinheiro, que a desculpa era essa, olha, não tem dinheiro para trazer a guarda municipal, fica caro. Eu já falei, já me comprometi a trazer a guarda municipal através de recursos com o deputado, mas mesmo assim não quis colocar, mas que a gente fizesse um paliativo e colocasse os vigias nas portas das escolas. E assim foi feito. Né? Graças aí às nossas cobranças, às nossas reivindicações, mostrar para esse governo que precisava colocar vigia nas portas das escolas, mostrar para esse governo que não é gasto, é sim investimento. Quando você se aplica um dinheiro de segurança pública, não é gasto. É igual na saúde e na educação, é investimento. E assim foi feito. Hoje tem um herói na porta de cada escola, trazendo sensação de segurança, trazendo aí segurança para os professores, para os pais, para os alunos, para os profissionais de educação e para toda a comunidade. E agora, mediante aí o que vem acontecendo, já não é a primeira, nem segunda, nem terceira, eu acho que já passou até de 10 durante esses 3 primeiros anos do ano, que é aí os assaltos que estão tendo nos postos de saúde. Só para você ter uma ideia aí, no bairro Afonso Pena foi 3. Sabe, o ano mal começou, nós estamos no terceiro mês do ano e já teve 3 assaltos a postos de saúde lá, inclusive já o dano, o prejuízo já passa de 20 mil reais. Então, para a gente entender isso e mostrar para o governo que precisa também, da mesma forma que foi colocado na porta das escolas, colocar também um vigia na porta dos postos de saúde, a gente foi entender como é que funciona. Eu queria que o Dorel mostrasse aí. Ontem a gente teve lá na empresa que presta o serviço, né, de segurança na porta das escolas, lá na Maxwell. Fomos muito bem atendidos lá, mostrou como é que funciona todo o cronograma de segurança que é feito lá, muito bem instalado por pessoas extremamente competentes, profissionais. E aí fica aí a nossa reivindicação novamente. Prefeito, Janete, vice-prefeita, ou a senhora que manda, que entende realmente, fica aí o nosso pedido, não só meu, desse vereador aqui, porque aqui eu represento toda a população de Divinópolis. Eu não estou aqui falando para a escola onde meu filho estuda, ou para o posto de saúde onde a minha mãe frequenta, ou eu frequento. Aqui eu estou falando aqui para toda Divinópolis. É necessário colocar um posto de saúde, colocar um profissional de segurança no posto de saúde. Né? Até mesmo porque o prejuízo vai ser bem menor. Né? Onde que a gente colocar um profissional vai prestar sensação de segurança ali para os usuários, para os profissionais ali de saúde, né? E vai evitar o que vem acontecendo, que é assalto, até mesmo agressão em cima aí de profissional de saúde. Então, fica aí o nosso pedido e eu vou pedir isso aí durante o tempo que eu estiver aqui. Eu sei que é muito difícil eu ser atendido, né? Porque eu não sou base, eu não sou puxa-saco, eu não bato palma pro rei, então eu estou aqui para cobrar e mostrar onde que precisa ser aplicado o nosso dinheiro. Então fica aí a nossa reivindicação, o nosso pedido. E aí, falar em reivindicação e também falar em nosso pedido, senhor presidente, eu estou muito preocupado com a questão da dengue aqui no nosso país e na nossa, principalmente na nossa Divinópolis, porque eu legislo aqui, né? Eu não sou fiscalizador do Brasil inteiro, eu tenho que preocupar com a minha cidade. E aqui na cidade, aqui, gente, tá números alarmantes. O senhor, seu presidente, o senhor é profissional aí da saúde, você sabe que o bicho está pegando. Está certo que a comunidade tem que ajudar, a população tem que contribuir. Gente, mas aqui eu queria chamar a atenção da Secretaria Municipal de Saúde em relação aos carros fumacê. Parece que só tem um ou dois carros fumacê na cidade inteira e a cidade são 325 bairros e o carro fumacê não está indo. E aí você fala assim, mas você só sabe falar aqui, papel? Ó, que monte. Ofício. Requerimento, ofício, aqui é tudo pedindo carro fumacê, aonde o bicho está pegando, o pau está quebrando aí nos bairros. Mas só que eu não sei se é boicote, eu não sei o que é, que quando é pedido a gente não atende. Sabe, eu não peço para mim não, hoje eu acabei de pedir aqui no Jardim das Mansões e no Candidez, porque lá está números alarmantes referente à dengue. Então aí, porque aí me pede... Flávio, onde o carro fumacê vai estar essa semana? Onde que está? Porque não passa aqui, lá na minha mãe não passou, na casa do meu tio não passa, eu não estou vendo o carro fumacê e não tem transparência. Essa que é a verdade. Então eu estou fazendo aqui um requerimento, senhor presidente, está aqui, ó. Estou fazendo um requerimento para que a Secretaria Municipal de Saúde possa dar transparência aonde que está o carro fumacê, porque o povo quer saber, ué.
O povo quer saber, ah, não está no meu bairro, não, mas está lá no... Por exemplo, eu moro no Serra Verde, mas está lá no Afonso Pena. Então pode ser que chegue aqui na semana que vem. E vem, que vem escrito, aonde que o carro fumacê está, porque a população fica vendida, sem saber aonde que está, o que, que vai fazer, qual é o dia que o carro fumacê vai estar lá na sua região, no seu bairro. Então está aqui o requerimento, Sheila, viu, que é a nossa secretária responsável pela pasta, que possa ter transparência nessa questão do carro fumacê. Porque dengue, gente, é um caso sério. Está todo mundo muito preocupado, está todo mundo sem saber, né, sem ter informação do próprio governo, que tinha que prestar aí uma sensação de segurança, realmente aí para a população em questão do carro fumacê, e ninguém sabe, não tem transparência. Então que coloca aí no seu site oficial da prefeitura, que manda aqui para a Câmara, que gasta dinheiro e coloca na televisão, gasta não, que investe dinheiro e que talvez o prefeito mesmo parar de dançar um bocado e aí explicar e falar, olha gente, falar sério, sem dançar, olha gente, o carro fumacê essa semana vai estar em tal região. O carro fumacê semana que vem vai estar em tal região. Gente, nós estamos com 3 carros fumacê. Menos dança e mais agilidade, né? E mais trabalho, que é isso que nós vamos cobrar. Mais transparência de onde está o carro fumacê. Se não, prefeito, eu vou achar que o carro fumacê só está passando na porta da sua casa. Eu vou começar a achar isso, porque não tem transparência, né? Então, fica aí o nosso pedido também. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui, porque o Flávio cobra, o Flávio pede, o Flávio... Ah, é um tal que o Flávio vai acionar o Ministério Público, que o Flávio provocou o Ministério Público e nunca vira nada. Eu quero fazer aqui uma recordação com vocês. Você lembra lá da rua Montreal, lá no Padre Eustáquio, onde eu chamei a imprensa e mostrei que os moradores lá tinham pagado do seu bolso um calçamento, e aí a prefeitura, de forma covarde, foi lá e arrancou o calçamento tudo para fazer a drenagem, e depois pôs as pedras lá de qualquer jeito, enfiou os meio-fios lá, né, sem assentar eles, deixou a manilha no meio da rua, e eu estive lá com os moradores desde dezembro, que a gente vem cobrando, para poder resolver esse problema, essa covardia. Aí eu acionei o Ministério Público, não foi? Eu estive lá, aí eu queria que o Dorel mostrasse aí, ó, o falador, o que só xinga, o que só provoca o Ministério Público. Aí começou, retornou as obras, e está consertando as cagadas do governo. Está consertando as cagadas do prefeito, sabe? O prefeito não gastou dinheiro, pelo contrário, arrecadou IPTU milionário, porque ele quadriplicou o preço do IPTU, todo mundo sabe disso, né? E aí, foi lá, abriu as valas, entregou uma porcaria de rua, eu tive que fazer vídeo, fazer requerimento, fazer ofício, acionar o Ministério Público, e agora está consertando a cagada. Então, quer dizer que, gente, depois, às vezes vocês veem a gente aqui meio afoito, né? Mas é com vontade e anseio de querer resolver os problemas. E quando a gente entra no Ministério Público, é para onde a gente pode recorrer, sabe? E para poder resolver covardia igual essa. Então, assim, de certa forma, eu fico... Eu não vou falar que eu fico feliz também, não, sabe? Porque foi... Na verdade, não devia nem fazer essa covardia com isso. Na verdade, quem tinha que ter pagado esse calçamento é o Executivo. Quem tinha que ter feito era o governo. Mas não fez, foi a população. Aí depois que a população fez, foi lá e fez essa covardia. Mas a gente fica aqui contemplado, vamos dizer assim, né, de estar indo lá e estar resolvendo aí essa covardia que fizeram. E outra coisa boa, senhor presidente, não foi votada aí na última terça-feira, que é a questão do terreno para a gente construir as 432 novas moradias que vão vir para Divinópolis. Gente, eu estive lá em Brasília no mês de março do ano passado, o vereador Anderson esteve comigo lá, sabe, da minha luta. Entrei em gabinete do Nilton, esperei horas e horas lá, ele me levou até o ministro Jader Filho, para a gente fazer essa parceria por Divinópolis. Ah, Flávio, mas o prefeito não está fazendo vídeo com você, falando que vocês acham que ele vai fazer, gente? Claro que não, ué. Eu cobro dele, eu sou oposição a ele. Mas o fato é que eu estive lá e consegui viabilizar 432 novas moradias junto em parceria com o Nilton Cardoso Júnior. E essas moradias vão vir para Divinópolis. E aí está nessa casa aqui para a gente aprovar o projeto, sabe? De onde vai ser construído. É lá no Santos Dumont, Lamuniz 1 e Lamuniz 2, que são os novos bairros que vão abrir. Então eu estou muito feliz, gente, porque aqui tem cobrança, tem que ter cobrança. Aqui não tem puxação de saco, mas tem trabalho e tem prestação do meu trabalho que eu estou fazendo com vocês, que é minha obrigação também. Então eu quero falar com toda a população de Divinópolis, vão ser construídas 432 novas moradias, isso se o governo não travar. Se o prefeito malvadão lá, o Gleice, não travar e fizer covardia, porque foi eu que trouxe. Se não tiver sacanagem, se não tiver covardia, vai ter 432 novas moradias para Divinópolis. Há mais de 10 anos que a população de Divinópolis espera por isso. Há mais de 10 anos que Divinópolis espera para a construção dessas casas. Eu fico muito feliz. Não quero saber se o governo é Lula, se é Bolsonaro, se é Henrique Cardoso, não importa. Estou preocupado é com Divinópolis e eu estou preocupado em trazer melhoria para cá. E a gente está trazendo essas 432 novas moradias. Valeu? E nós vamos votar aqui e eu vou acompanhar. Tem que ter esgoto, tem que ter luz, tem que ter água, tem que ter calçamento, tem que ter dignidade para a população. Isso aí eu vou cobrar de pertinho. Viu? Porque eu fui o pai da criança, então eu vou até ficar de maioridade, até entregar para a população. Isso aí vocês podem contar comigo. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, eu queria que mostrasse uma lagoa que tem lá em pleno bairro São Luís. Você aí, Dorel. Uma lagoa. Tá vendo aí, gente? Essa lagoa lá em pleno o bairro São Luís. E aí fala assim, uai, mas lagoa em pleno bairro São Luís, olha o caos que a gente está vivendo referente à dengue. Aí não é falta do presidente do bairro Misael cobrar, porque ele já cobrou, ele já foi no governo. Não é falta da população, a população me chamou lá, a gente unindo força, junto com o presidente do bairro, para a gente resolver essa pouca vergonha, essa covardia. Eu fico pensando, presidente, porque não respeita o vereador, não respeita o presidente do bairro, não respeita a população, esse governo vai respeitar quem? Então fica aí o nosso requerimento também que a gente fez para poder arrumar essa lagoa que tem aí, essa casa de mosquito da dengue em frente aí, lá no bairro São Luís. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra. Convido agora para o uso da palavra o nosso elegante vereador Hilton de Aguiar.
Ah, não. De novo, não. Obrigado, Zé Braz, pela parte que me toca. Elegante é Vossa Excelência. Senhor presidente, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Não é fácil, não. Senhor presidente, está chegando o ano político. Né, Geraldo Passos, que está presente aqui, uma boa tarde para você. Está chegando o ano político. E, assim, eu com todo o respeito que eu tenho por todos os colegas aqui, sei do trabalho árduo de cada um. Sei que cada um faz o seu diferente. Não tem nenhum aqui que chegou ontem, fez alguma coisa assim. Todos sabem o que fazem. Estão todos de parabéns, porque assim, eles desenvolvem um trabalho muito importante para a nossa cidade. Longe de mim falar qualquer coisa de um de vocês. Qualquer coisa é diferente. Mas o que me chama mais atenção, senhor presidente, daqui uns dias, se Deus assim quiser, eu vou falar um pouco hoje das feiras da nossa cidade. Ou seja, durante 4 anos... você não vê nada. Não vê mexido nenhum, você não vê nada, nada, nada. Estou errado ou estou certo? Chega no ano eleitoral, seu presidente. É uma coisa incrível. Estou falando até mesmo porque há poucos dias aí teve uma eleição para deputados. Gente do céu. E é um tal de irmão, voltar mão, uma abraçação, aquela coisa. Pessoas que nunca comiam um pastel e nem sabem onde passou ali um... sei lá, um tomate, um milho verde, não sei o que está lá. Não sabe, nenhuma noção, chega ali prometendo aquelas azeiras, aquele monte de coisa. Então é triste, senhor presidente. Recado dos feirantes para os políticos que estão aí. A feira livre é direito de todo mundo. E todo mundo tem o direito de ir e vir. Só que não tem ninguém bobo mais não, senhor presidente. Inclusive, quando eu estou ali, né, algumas pessoas, inclusive, no final de semana, eu escutei isso. Aí, só porque a época de eleição já está aparecendo. Para essas algumas pessoas, graças a Deus, eu gosto da feira, respeito os feirantes, estou ali no meu dia a dia para fazer o meu trabalho, vou ali, gosto das pessoas, estou ali não como fiscalizador, mas estou ali como pessoa, vou ali porque eu gosto da feira, eu gosto das pessoas que trabalham ali, eu adoro, como fui secretário no mandato passado, aprendi a gostar dos feirantes, aprendi a gostar dos produtores rurais. Então assim, de novo, o ano eleitoral está aí. E ali as pessoas estão ali para trabalhar, são pessoas sérias, vão fazer de tudo para não poder atrapalhar aquelas pessoas que estão ali. É direito de todo mundo, poder ir lá e tudo parecido, mas assim, vamos tomar cuidado porque o povo ali não está. E mudou muito. Hoje em dia a política mudou radicalmente. Então assim, eu estou dizendo aqui porque a gente escuta muito, eu inclusive até escutei no final de semana, mas assim, tá complicado, Anderson. E o povo ali da feira, com todo o meu respeito, todo o meu carinho. Então, assim, eles estão ali para trabalhar, são pessoas sérias. Infelizmente,
por exemplo, acabou para deputado federal, deputado estadual, presidente, enfim, lá passaram várias pessoas, não voltaram nenhum lá mais. E a gente está aqui porque o pessoal reclama e com razão. Nem para agradecer, aliás, parece que teve uma lá que agradeceu, se não me falha a memória, teve alguma lá que foi lá e agradeceu. E alguns nem sequer lembra, e chega na época da eleição, fica assim, apurrinhando, fica lá enchendo o saco e tumultuando as pessoas. E o povo, graças a Deus, eles cobram e cobram com razão. Inclusive, no domingo estava eu, então, e o prefeito lá, né, fazendo uma visita, e ele viu assim, até falou coisas boas da feira, que vai vir, né, até mesmo colocou ali, arrumou algumas coisas na feira. Então, assim, acredito muito que vai melhorar mais coisas para eles. Então, de novo, eu tenho muito respeito pelos feirantes, que depender desse vereador, não só eles, como os produtores rurais, todos aqueles que, né, sei que hoje está complexo, porque zonas rurais, quando chove é barro, quando faz calor é a poeira. Acredito eu que todo mundo aqui tem um pedido aí para as zonas rurais, mas assim, está complicado, tem muita cobrança, porque choveu muito, mas assim, se Deus quiser, e até mesmo a secretaria do Gustavo Mendes, ele está desdobrando para poder ajudar a nossa cidade. Senhor presidente, falar aqui das limpezas aqui na rua, aqui do bairro Interlagos, né? Francisco Salomé, Freilário, Avenida do Trabalho, dentre outras que vai ser feita ali. Então, assim, foi o pedido ali do pessoal, porque vai ter a procissão, mas não só ali, como estende para todos ali por perto. É como eu disse agora há pouco, por causa da chuva, choveu muito, mas já começaram as limpezas naquelas ruas. Não só ali, mas todos os bairros adjacentes que tem ali por perto, vai ser feito também a limpeza. Não só as limpezas, mas também como todas as trocas das lâmpadas LED, que vai ser feito ali no bairro Interlagos, ali na Ayrton Senna já foi feito, toda aquela extensão ali da Ayrton Senna com o nosso senador, ele mandou uma verba ali para fazer todo o recapeamento dela, vai, se Deus quiser, vai ser uma coisa muito boa. E também com essa, a minha emenda impositiva, vamos fazer também uma ciclovia ali. Então, se Deus quiser, vai ser grandes coisas que vai ter ali. Inclusive, senhor presidente, o Gleison, né, junto com o Cleitinho, ele nos garantiu, né, uma verba, para que seja feita também a abertura da Avenida do Aço. Já foi feito no mandato anterior, quando foi feita a abertura GAJ, que valorizou muito a região, e agora vamos trabalhar também para a Avenida do Aço, para que ela seja aberta também. Vamos desdobrar para poder fazer esse trabalho ali. Se Deus quiser, o Cleitinho já vai mandar uma verba, apesar que já está em estudo também a abertura dessa rua. Senhor presidente, também falar ali sobre o início das pinturas estratigráficas, né, ali, e também os quebra-molas que vão ter ao entorno da Igreja São Vicente de Paulo, ali perto da Escola Laura Epifânio, também ali na Jesus Jota, são várias ruas, e vai ser feito, parece que ia começar hoje, mas conversando com o Lucas, era para ser depois do carnaval, mas teve alguns empecilhos, alguns outros lugares que estavam precisando, ele ia começar lá hoje, como não deu, parece que ele disse que vai começar na segunda-feira. Então faço questão aí que, falar que ele, trabalhando muito, está desdobrando para melhorar a nossa cidade, em especial ali na região, ao entorno da Praça São Vicente de Paulo, o Monsenhor também, ele da igreja lá, ele já me cobrou, não só ele, como várias pessoas ali da igreja. Se Deus quiser, então, parece que semana que vem iniciará essas obras. Senhor presidente, finalizando, ontem tive uma reunião ali na comunidade, a Residencial Alves Mamorão, gostaria de agradecer a cada um presente que esteve ali, e dizer o seguinte: acabou-se a reunião, de imediato conversei então com o senador Cleitinho, liguei para ele, ele prontamente me atendeu, falei sobre as demandas que precisava para aquele espaço, né, que foi conversado ali, ele até mesmo falou, não pode ser, né, agora não tem nem como ficar falando isso, mas se Deus permitir, ele vai conseguir uma verba também para conseguir o calçamento, até na 494, entra no residencial, né, que eu acabei de fazer a citação, até na 494. Então os moradores, e pode ficar tranquilo, se Deus quiser, vai ter grandes melhorias para aquela região. Em nome do Louro, né, que estava lá presente, a Alessandra, até mesmo a nossa, ou não deu para o Gustavo ir, até esqueci o nome da menina que estava lá com nós ontem também. Então agradecer os que compareceram, porque numa quarta-feira, aquele, né, tinha bastante gente, então a cada um, Ana Mourão, em especial, que estava ali, então a todo mundo que estava presente, desculpa, a Amélia, né, também lá da secretaria, a todos que estiveram ali, muito obrigado pela presença, vamos desdobrar para poder fazer melhor ali. Senhor presidente, comunidade do Boa Vista, acredito eu que o Zé Braz sabe muito bem disso, também ele trabalha muito ali, sobre os roubos daquela fiação ali da Caixa d'Água. Zé Braz, é uma covardia,
É uma covardia, Zé Braz. Não. Ô, gente, ali são moradores. Né? Inclusive, quando foi colocar aquela água ali, de novo eu vou repetir, no mandato passado tivemos êxito em colocar aquela água ali. Né? Todo mundo ali sabe disso, desdobramos. E hoje o prefeito Gleice, até mesmo porque naquele asfalto que está subindo ali, o Zé Braz sabe muito bem disso, e que eles vão arrumar todo aquele asfalto ali no Boa Vista, que foi danificado. Ô, gente, é uma covardia. Já tem dias que as pessoas estão sem água, está levando um caminhão-pipa para abastecer, mas não é a mesma coisa. Então vamos ter mais um pouco de consideração aí. As pessoas ali, não sei de onde que vem, que faz essa covardia. Igualzinho o Flávio Marra acabou de falar, os roubos que estão tendo aí nos postos de saúde. Então assim, eu acho uma baita de uma covardia. Então essas pessoas ali são trabalhadores, a maioria que são, tem os seus sítios, suas chácaras, eles vão ali para o final de semana, alguns moram ali. Então assim, é perturbador quando escuta isso. Então gostaria de pedir então à Secretaria de Agronegócio, o mais rápido possível, para que resolva esse empecilho. Para que coloque esses fios lá, que volte então essa água o quanto antes e com maior urgência para essas pessoas. Porque ali são pessoas que precisam muito. Que é isso? São pessoas que estão ali o tempo todo. Eles não estão pedindo nada mais do que uma obrigação que a gente tem que fazer, é que trabalha para o povo. O mínimo, né, que é essa água que foi feita. Conseguimos no mandato passado, mas o prefeito hoje ainda ele consegue assim, manter a demanda, ele está sempre ali por perto, conseguindo arrumar isso aí, e o pessoal ali precisa então dessa demanda, que é a água, e porque foi roubada então essa fiação do comandado Boa Vista. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção da palavra.
Obrigado, nobre Edil, vereador, atuante Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente em exercício José Braz, senhores vereadores, vereadora Ana Paula, senhores vereadores dessa casa, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Senhor presidente em exercício José Braz, quero deixar registrado nessa casa, porque comunico, Vossa Senhoria e os presentes, que não estou mais filiado ao Partido de Cidadania. Agradeço aos meus pares, né? O meu presidente Josafa Anderson, agradeço também a parceria junto com o vereador Edson Souza, por esse mais de um ano, estávamos juntos no partido Cidadania. Encaminhei aí os documentos ao cartório eleitoral e estou mandando também para essa casa aqui, para o presidente Israel, o documento da minha desfiliação. Então comunico a todos que eu não faço mais parte do partido Cidadania em Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer, nessa tarde de hoje, que está acontecendo lá no bairro Planalto, né, na rua Itambé, com a rua Sergipe, né, melhoramento lá, ao lado da escola, Oribes Batista Leite, né, aquela, vai fazer ali, a secretária de trânsito vai fazer aquela pintura estratigráfica, mais uma vez, para proteger, né, as crianças que vão ali para a escola, os pais que ali vão levar seus filhos, né, protegendo ali também daquele trânsito que nós temos ali no bairro, porque a rua também é uma das ruas mais movimentadas ali, que atravessa ali o bairro Planalto, Ipiranga, né, atravessando pro Bom Pastor, pro centro, né. Então nós ficamos felizes que a Secretaria de Trânsito, mais uma vez, está atendendo, e não só o pedido desse vereador, eu sei que outros também já pediram, e também trazendo aí, gostaria de pedir o Dorel ali para colocar a foto para nós ali, Dorel, que eu passo, olha lá, ó. Já fez a parte do asfaltamento, né, que é lá a rua Itambé, esquina com a rua Sergipe, né, ao lado da escola Oribes Batista. Ali nós já temos um quebra-mola de frente à escola, e agora lá, a escola Oribes Batista Leite. Então, inclusive, a escola está fazendo ali mais salas para atender mais as crianças da comunidade ali do bairro Planalto, Piranga, daquela região nossa. E a escola está crescendo. E eu também tenho a felicidade e o orgulho de dizer que destinei uma emenda parlamentar, essa emenda nossa, né, que nós temos aqui na Câmara. Cada vereador tem o direito de enviar suas emendas impositivas, né, para alguns órgãos. Eu enviei também para a Escola Ulisses Batista Leite uma emenda de 50 mil reais para que possa fazer ali o muro da escola bem alto para proteger não só a escola, principalmente as crianças que lá estudam e os professores e funcionários daquela escola. Então nós estamos trabalhando aí mais uma vez no bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Vila Belo Horizonte, LP Pereira, né, Jardim Brasil, Valqui Rezende, sabe? Quer dizer, a região que nós estamos trabalhando, e por toda a Divinópolis, né? Lógico que aquela região nossa ali, a gente já vem fazendo um trabalho ali de quando eu era vereador, uns 10 anos atrás, os projetos que ficaram parados durante quase 8 anos, nós ficamos fora, 6 anos, né? Aí nós voltamos para a Câmara e está colocando todos em prática. Também gostaria de dizer que ontem foi a licitação, né, do asfalto, né, que vai acontecer aqui na cidade de Nova. Tenho a felicidade de ter uma emenda do senador Cleitinho, né, que vamos contemplar ali o bairro Planalto, na rua João Lara, na rua também Itambé, com... acabando de fazer o segmento ali da Rio de Janeiro até a Rodovia dos Batistas, Alameda Paranaíba, que será uma das maiores, né, pegando a praça para fim do Planalto até na 050, né, e também uma emenda impositiva desse vereador, vamos asfaltar ali a rua Manuel Bandeira, pegando ali da rua Duarte até a Almirante Barroso, ao lado, pegando ali a porta principal, né, do nosso CMEI, Santa Luzia, porque a gente sabe futuramente que esse CMEI está crescendo, né? Ele vai fazer mais salas para atender a comunidade, não só do bairro Planalto, Santa Luzia, do condomínio. Hoje tem um condomínio, nós temos ali também muitas crianças. Então é isso, tem que levar o progresso onde a gente sabe que precisa, primeiro, na porta das escolas, né, nas portas dos postos de saúde, e nas portas da igreja. E assim a gente tem que trabalhar junto com a comunidade. Ganhamos emenda, a população nos pede, nós levamos lá se realmente... precisa de fazer aquele calçamento, aquele asfalto, e a gente levando as reivindicações ao prefeito, e sei que o bairro Planalto ali, e junto ali com o Ipiranga, o LP Pereira, né, e vários bairros que nós estamos trabalhando, vai ganhar a melhoria. Igual eu falei, segunda-feira estivemos com o prefeito, né, nós fomos fiscalizar o que já está pronto. Fiscalizamos as luzes de LED, foi colocado quase 700 lâmpadas lá no bairro Planalto, Santa Luzia e região. Fiscalizar as pinturas estratigráficas lá no bairro, né? Principalmente onde a gente faz ali os acostamentos, né? Para a gente poder fazer o estacionamento ali, porque o bairro Planalto hoje é considerado ali, nós temos ali tantos bares, tantos lanchonetes, tantas pizzarias, né? Nós temos supermercado, nós temos ali hoje aquela rua Verício e Nossa Senhora da Aparecida e demais ruas lá do bairro, hoje nós temos ali uma grande... parceria com aqueles comerciantes. Então temos muito comércio ali dentro ali. Então nada mais do que esse vereador trabalhar para a população, levando ali mais segurança para o bairro, a iluminação de LED, principalmente, né, fizemos um projeto quase 4 meses aí, junto com a Secretaria de Censura, para que essas lâmpadas de LED fossem colocadas em todas as ruas do bairro, Paranal, Santa Luzia, e não ficasse um poste sem colocar uma luminária. E não ficou. Se ficou, pode me procurar aqui que nós vamos lá colocar na sua porta. No posto que você está pedindo lá, aquela lâmpada de LED, porque o projeto é para colocar as lâmpadas, Deus da Autorama, até na 050 ali, certo? Nós colocamos mais de 750 lâmpadas de LED lá. E essa é a segurança que estamos levando ali para a rua Nossa Senhora da Aparecida, uma rotatória junto à rua Nossa Senhora da Aparecida, a rua Itambé, ao lado da igreja, também na rua Itabiciria, na rua Itambé. Quando o ar tem outra rotatória, então é onde tinha mais, acontecia mais batida, mas sempre estava ali que é perigo, a população, né? As pessoas queriam para ir à missa, os meninos para o catecismo, né? E como é que eu fazia ali, na porta da igreja? É que meu movimento danado, ninguém respeitava ninguém. Hoje temos a rotatória lá bem sinalizada, a rua bem sinalizada, e graças a Deus, acabou hoje, acabou hoje os acidentes. Então fico feliz que junto com a comunidade, né, nós estamos trabalhando para um bairro melhor, para uma cidade melhor, né? Principalmente essa lâmpada de LED, quando foi colocada lá no bairro lá, a gente passa a noite, tanta gente, não tem que agradecer ou não, isso é meu trabalho, eu estou aqui para isso. O prefeito está lá para isso, você paga seu imposto, nós temos que reverter seu imposto e melhoria para seu bairro, para sua cidade. Entendeu? Então eu ganho aqui para isso. Pode ficar tranquilo, que eu puder levar lá o tapa-buraco, sua poda de árvore, o seu calçamento, a sua iluminação, o seu asfalto, eu estou aqui para isso, para atender o seu pedido, tá? Estou trabalhando, é para o povo do Divinópolis, aqui nessa casa que eu estou trabalhando para o povo, certo? Pode ficar tranquilo que eu faço a minha parte de fiscalização no executivo, vamos lá, fiscaliza, a obra está em execução, eu estou lá fiscalizando a obra, acabou de fazer a obra, eu estou lá fiscalizando, certo? Porque a gente sabe que tem empresa idônea, empresa que trabalha bem, né? Mas tem empresa também que não presta um bom serviço. Então isso aqui não pode acontecer não. Nós estamos aqui para fiscalizar essas empresas, para fazer um bom serviço para vocês. Tirar ali a sua rua que tem de terra, que é de barro, né? Vão levar lá, dar uma dignidade para você que paga os seus impostos, vão levar lá o calçamento, se não podemos levar um asfalto hoje, vão levar um calçamento, vão levar a iluminação pública, levar a rede de esgoto. Isso que você precisa na sua rua, na sua casa, você paga o seu imposto, você é um cidadão de valor, portanto, nós estamos aqui para te defender você, certo? Trabalhamos aí em prol de vocês que pagam nosso salário, de vocês que são de valor, que precisa de alguma melhoria na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. E juntos, vamos construir um nível nosso melhor. Senhor presidente, também aqui temos a felicidade de falar que estamos acabando aí, junto com a parceria com nossos deputados, principalmente o deputado federal Domingos Sávio, a parceria da emenda parlamentar para a gente fazer aquela reforma na Praça Padre Marinho. Né? É a praça, hoje é a nossa praça de eventos. Né? A praça ali, nós levamos a feirinha ali, tem um orgulho, junto com os moradores, de ter trabalhado muito como presidente de associação do bairro para lá que eu fui e como vereador dentro dessa casa, trabalhado muito para levar essa área de lazer lá para o bairro Planalto, para aquela comunidade ali, não só do bairro Planalto, Santa Luzia, Tietê, Ipiranga, toda a região. E tem um orgulho que vem gente de fora de outra cidade para estar lá no dia domingo, tá? Tomar lá o seu café, comer o seu pastelzinho. Comprar ali a sua verdura, né? E também tem lá o outro lado, um tiragozinho lá, que o pessoal não deixa de fazer para a comunidade lá, né? Os pão de queijo lá, os pastéis. E assim, então a nossa praça ficou diversificada. Isso é um lazer, né? Que esse vereador, junto com a administração, estamos levando lá para o bairro Planalto para atender. Então, junto com o deputado federal Domingos Sávio, estamos aí fazendo um grande projeto. O projeto está terminando, um grande projeto. E o deputado, junto com a prefeitura, vai nos dar ali essa emenda parlamentar para que possamos junto fazer a melhoria lá na Praça Padre Marinho, que tanto os moradores, os feirantes, né, e todos ali que visitam, que está ali naquela praça ali, quer que seja a melhoria. A gente já sabe quantas pessoas já me pediram ali o banheiro. A prefeitura já está providenciando ali o banheiro, o pipi móvel, que vai ficar todos os domingos lá, né, para atender todos os usuários lá da praça. Vamos fazer ali uma grande melhoria ali para a comunidade, não só do Planalto, de toda aquela região. Domingo, vai ser um domingo de lazer com serenidade, com responsabilidade, certo? E com segurança para todos que ali frequentarem a Praça Padre Marinho. Então, presidente, também gostaria de dizer que nós temos aí algumas indicações, né, que foram pedidas ali, algumas ruas, para calçar desde o ano passado. Então, junto com o prefeito Gleice, estamos trabalhando aí algumas ruas que, lógico que mandaram várias ruas para nós, e escolhemos ali algumas ruas para calçar. Estamos calçando ali a rua José Martins de Oliveira, no bairro Jardim Primavera, né? Perto ali do campo, né? Em Ermida. Vamos calçar lá também a rua João de Oliveira e a rua Carina, lá no bairro Icaraí. Então, estamos juntos aí trabalhando com todos da nossa cidade. Mais uma vez, obrigado, Secretaria de Trânsito, por levar essa segurança na escola aí também. Na escola Ori Batista Leite, né? Na rua Itambé, com o Sergipe. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção da palavra. Fiquem todos com Deus e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o presidente desta casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um convite à nossa querida Divinópolis e região
A Câmara sempre preza, né, pela inovação. O ano passado, a Câmara cedeu um curso sobre a nova lei de licitação, a Lei 14.133, que foi um evento maravilhoso, onde tivemos aqui em cerca de 200 pessoas dias. Foi um evento excepcional. Então, esse ano, ano eleitoral, a gente sabe que tem muita dúvida dos partidos, dos candidatos, os que vêm, os que estão, até mesmo secretários, prefeito. Então, como a gente procura e preocupa com a transparência, a gente vai promover, a Câmara vai promover, não vai ter gasto nenhum para a Câmara, não tem gasto, o primeiro seminário eleitoral democrático do Centro-Oeste de Minas Gerais. SIDECOM, tema: desafios e perspectivas das eleições contemporâneas. Vai acontecer no dia 19 de junho de 2024. Local: Câmara Municipal de Divinópolis. Horário: de 9 às 16h30 horas. Já está no site da Câmara. Basta acessar o site da Câmara, acessar o link e fazer já a sua inscrição. É uma inscrição limitada. São 152 presentes. Então, você que é candidato a vereador, você que é presidente de partidos, você que é contador, é advogado, que vai dar assistência no período eleitoral, então a Câmara aí está disponibilizando para vocês o primeiro seminário democrático do Centro-Oeste Minas. Primeiro Seminário Eleitoral Democrático do Centro-Oeste Minas, SIDECOM, visa promover um debate aprofundando sobre questões relevantes para o contexto eleitoral de 2024, reunindo importantes profissionais da área para discutir temas como condutas vedadas no período eleitoral e as novas regras eleitorais de 2024, prestação de contas e fake news. Palestrante, Dr. Cazé Fortes, promotor de justiça. Palestra sobre fake news, vai falar também que agora é crime essa eleição agora, punição, prisão, agora é crime. Palestra, prestação de contas, palestrante Éder Azevedo, contador e empresário contábil. Palestra de atribuições do vereador eleito, palestrante Vander Lúcio Gomes de Penha. É um trabalho da Câmara Municipal com a Escola do Legislativo, que vem fazendo um grande trabalho para a população de Divinópolis e prestando aqui, dando segurança aos vereadores da atual legislatura, senhor presidente. E vamos falar também, senhor presidente, ontem aconteceu a licitação no bairro São José, da empresa que vai fazer as obras da rua Dona Maria das Dores e a João Severino de Azevedo, que vai iniciar na rua Dona Maria Joaquina, né, vai passar ali Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa e bairro Interlagos. Na primeira licitação, em janeiro, deu deserto. Ontem apareceu, não sei se foi 10 ou 14 empresas que apareceu para fazer a obra, está executando a obra. 11, porque lembrando aqui, um autêntico fiscalizador, 11 empresas, ontem apareceu, mas está realizando a obra da Maria das Dores e João Severino. Não é só essa obra, tem outras obras também que estão no pacote ali. Mas foi muito importante que em janeiro deu deserto, a gente sabia que era período de chuva, empresa nenhuma iria pegar uma empresa dessa magnitude, né, são quase 2 quilômetros ou mais de asfalto, então empresa nenhuma pegaria essa obra. Período de chuva, estraga para o prejuízo da empresa. Mas ontem, graças a Deus, ao empenho do Paulo, da Angélica, do Jonas, ontem apareceu aí 11 empresas para estar executando a obra da rua Dona Maria das Dores e João Severino Azevedo, que para mim será uma obra de mobilidade urbana da região sudeste. Não vai atender só a região sudeste, vai ter toda a Divinópolis, porque vai fluir o trânsito
do centro, a Carmo Cajuru, Padre Eustáquio, Dona Rosa, Barragem. Então, uma obra de grande importância para Divinópolis será a rua Dona Maria das Dores e João Severino de Azevedo. E quero também, senhor presidente, fazer aqui um convite para a inauguração do CRAS, a reinauguração do CRAS do Bom Pastor, né? É a reinauguração, vai ser amanhã, dia 15, às 9 horas da manhã, é emenda parlamentar do Domingo Sávio, e emenda impositiva do Roger Viegas, vereador Roger Viegas, também vereador empenhado, está sempre trabalhando na saúde, aonde for, o Roger Viegas está aí trabalhando, batalhando, é uma parceria entre Roger Viegas, emenda impositiva do Roger Viegas, e do deputado federal Domingo Sávio, um deputado sempre preocupante com nossa Divinópolis, desde que está na política, sempre preocupou com a nossa região. Nós não podemos ser covardes, deixar de falar o nome do Domingo Sávio. Domingo Sávio é um dos políticos que mais investiu em Divinópolis. Agora chegou o Cleitinho, o Eduardo Azevedo, que vem investindo em peso em Divinópolis. É disso que nós precisamos. E nós temos que ter a coragem de chegar aqui na tribuna e agradecer quem investe em Divinópolis. Nós precisamos que os nossos políticos invistam em Divinópolis. Se transforma em Divinópolis. Isso nós precisamos, estamos precisando. Então, amanhã, reinauguração do CRAS do bairro Bom Pastor. Quero convidar a população do bairro Bom Pastor, a região ali, para estar presente amanhã, na reinauguração do CRAS do bairro Bom Pastor. Às 9 horas da manhã. Senhor presidente, e ontem fui convidado para conhecer as dependências da UNA. Fiquei encantado com as dependências, o estado físico que a UNA passa para os seus estudantes. Vários cursos, conheci todos, veterinária, odontologia, pedagogia, culinária, moda. Então, como Divinópolis hoje é uma cidade hospitaleira, a rede hospitalar, né? Estamos agora aí, temos a UNA, Pitágoras, Inesp, né? Várias faculdades. Então eu quero aqui parabenizar a equipe da UNA, que nos convidou para apresentar as suas dependências. Fiquei encantado com a estrutura física da UNA e parabenizar vocês pelo trabalho que presta a nossa Divinópolis. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pela contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Gil Lauro, Capitão América. Solicito Vossa Excelência também que assuma a presidência para dar continuidade aos trabalhos na ordem do dia.
Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores. Boa tarde, Israel, nosso presidente, aos que comparecem nessa casa, você aí que nos assistem. Primeiro recado aqui vai para você aí, divinopolitano. Quando você vê alguém falando, eu vou trazer a luz de LED para o seu bairro, eu estou correndo atrás, população, não deixe de ser enganada não. Isso aí já está pago, vai ser trocado na cidade inteira, porque eu recebo pedidos e eu procuro, né, ver onde que eu vou para estar conseguindo passar essa luz de LED também para os bairros que não tem, o meu bairro ainda não tem. Mas você, população, você pode saber que isso aí não passa de uma enganação, porque isso aí vai ter na cidade inteira. Mas aí o pessoal corre aí na região de vocês que ainda não tem e faz essa promessa falando que vai levar. Mas vocês podem ter certeza que não existe não. Já está pago para a cidade inteira. Isso não é mérito de ninguém não. Isso é mérito de vocês que pagam seus impostos. Por isso vocês vão ter o LED na cidade de vocês aí inteira. Outra coisa que eu queria falar que está acontecendo aqui ontem. Ontem que eu estive no meu gabinete aqui. Aqui, você podia, por favor, vereador Periquito, respeitar minha fala. Quando você usou essa tribuna, hora nenhuma eu te interrompi. E muito menos citei seu nome. Eu queria falar para vocês aqui que teve idosos aqui procurando aqui os nossos gabinetes aqui para estar tirando o seu IPTU. Porque os idosos, o que estava acontecendo? Eles vão na prefeitura, quando chegam lá, a prefeitura manda para o CAC ou aqui para a Câmara dos Vereadores, onde funciona aqui a área onde tira o IPTU. Só que quando chega aqui, o que está acontecendo? Eles falam, na maioria das vezes, para os idosos que tem que mandar por e-mail. Mas eu pergunto para você, o idoso sabe mexer no e-mail? Com todo respeito aqui a você, idoso, o idoso sabe mexer? Não sabe. Então eu falo aqui, ó, você idoso que está nos assistindo, a todos vocês aí,
Vocês podem vir aqui na Câmara dos Vereadores, que todos os vereadores aqui estão fazendo isso nos seus gabinetes aqui. Não é o papel nem a obrigação do vereador fazer isso, não. Mas a gente tem que fazer para estar ajudando o povo, porque lá em cima, lá na Paraná, eles não estão fazendo, não. Estão mandando o pessoal para cá. E ontem mesmo, eu tenho prova, não adianta vir falar aqui comigo, não, porque a primeira coisa que eu quero deixar um recado bem dado para você, cidadão, também, e para todos vocês aqui que me ouvem, eu não tenho apreço com ninguém, não devo nada para ninguém, estive aqui, estou aqui nessa mesa aqui por causa dos meus votos que eu obtive honestamente na campanha em 2020, então eu estou tranquilo em relação a isso. Vocês podem vir do jeito que vocês quiserem, que vocês vão ter. Falar aqui, Dorel, você podia colocar para mim, por favor, aí, a foto número 1. Como vocês podem ver aí, vocês que estão nos assistindo, isso aí é a rua João Severino de Azevedo, onde liga ali o Davanuzzi com o Santa Lúcia. Ali, para quem não sabe, ali tem um CMEI, ali na esquina. E eu já fiz ali um pedido para limpeza daquele local. Vocês podem ver ali, ó, que não tem passeio, não tem quebra-mola. Eu já fiz isso antes de ser vereador, já fiz esses pedidos. Estive lá em dezembro com o secretário Gustavo, com o Matheus, que agora há pouco mesmo estava aqui sentado nessas cadeiras aqui, onde foi prometido para a gente lá fazer essa faixa de pedestre. Mas o que acontece? Não fez até hoje. E tem outros bairros aí, mais de área central, que estão recebendo essa faixa de pedestre elevada. Por que que a região mais carente ainda não tem? Porque ali a gente está falando de uma rua que não tem nada, não tem placa de sinalização, não tem quebra-mola. Olha para vocês verem, nem as mães não conseguem passar, não tem passeio. Eu tirei a foto lá para vocês verem. Aquilo ali que as pessoas que vocês estão vendo são mães levando as crianças para as escolas, mas não tem. Já fiz ofício para o prefeito, já pedi, já estive junto com o prefeito, oi, me ajuda, eu preciso disso aqui lá. Quando eu fui eleito, quando eu entrei nessa casa, eu fiz os pedidos. Agora já começou a instalar. Ontem eu liguei para o secretário da CETRANS lá, para saber com ele o que é que fala. Me falou que estava vindo de BH, queria me dar uma resposta, até hoje a resposta. Eu estou esperando você chegar de BH até hoje, meu amigo. E aí? Aí tem vereador aí que vem aqui e fica cantando parabéns aqui, ó, pro secretário, pessoal que ganha 15 mil por mês, que é pago o seu dinheiro, vou bater parabéns para quem ganha 15 mil por mês. E esse pessoal tá aqui, não é por voto, não. Esse pessoal tá aí porque o prefeito colocou. É mais que obrigação de vocês de responder um vereador quando é citado. Ninguém tá pedindo favor para vocês, não. A gente tá pedindo favor, é pro povo. Até hoje, eu estou esperando a sua resposta para saber o cronograma, porque essa travessia elevada lá do bairro da Vanus, vocês podem ter certeza que eu vou fiscalizar, porque eu pedi antes de qualquer um aqui, e não vem falar que não foi não, porque foi sim, e eu tenho vídeo junto com o secretário do prefeito, que foi lá comigo lá, que a gente ia fazer, que até final de março já estava instalado, mas eu estou vendo aí agora que bairros centrais aí, e já estão tendo, né? Já está tendo a segunda aqui. Não que os outros bairros também não mereçam, mas a gente está falando ali, gente, de um dos lugares mais humildes de Divinópolis, e até hoje nada. Dorel, põe por favor para a gente aí a foto número 2 da rua Cerejeira. Vou mostrar para vocês aí, para vocês verem o Grand Canyon. O Grand Canyon é o de Divinópolis, para quem não conhece, quiser fazer excursão lá. Foto 2, Dorel, por favor. Pode chamar isso aí de rua? Pode? Eu queria saber se pode. Olha bem para aquilo ali. Deixar um recado aqui para vocês da rua Cerejeira e da rua Angar, que é a outra rua próxima a essa aí também, que vocês podem ter certeza de uma coisa. Vocês têm direito a desconto no IPTU. Pode procurar lá o prefeito lá em cima lá, que vocês têm direito, viu? Vocês têm direito, porque pra você ver, ó, não tem calçamento. Olha a situação que está essa rua aí. E aqui, ó, a gente já fez ofício, tem 60 dias que eu fiz um ofício pedindo patrulhamento e o cascalhamento para essa rua. Nem é calçamento não, é coisa simples. Aí eu fico bobo de ver o seguinte, tem vereador aqui que é puxa-saco do prefeito, todo mundo sabe, tem uma galera boa aí, que todo dia no Instagram do povo tem foto de obra, tem foto de limpeza de rua, tem foto de patrulhamento. Esse dia para trás mesmo aí, no meu próprio bairro, lá no Davanus, lá, eu pedi a limpeza de um campo, o trator estava na rua de baixo, o trator foi embora, não arrumou o que eu precisava, e eu tinha ofício já. Eu tive que ligar, falar que eu ia chamar a televisão, mandar para a secretária o meu pedido, e nada foi feito aí. Então agora que o que eu estou vendo é o seguinte, falar aqui para os vereadores aqui que eu vejo que também reclamam que não tem nada, vou começar a puxar saco também, galera. Vamos começar, porque senão a gente não vai arrumar nada. Porque você aí, morador dos bairros, quando vocês me cobram, vocês podem ter certeza que correr atrás eu corro, mas o meu poder é de fazer um ofício. É isso, é o que eu tenho para fazer. Então, eu quero deixar aqui o meu recado. Vocês nunca vão ver eu bater parabéns aqui para secretário, não, senhor. Vão largar de hipocrisia. O povo sobrevive com salário mínimo. Vereador que ganha bem, secretário ganha mais que um vereador e o primeiro, hein? Não é escolhido pelo povo, não. Na maioria é cabo eleitoral. Aí vocês vêm falar que eu vou ficar dando parabéns aqui para secretário, só que limpa a rua e que faz tapa-buraco. E vocês podem ter certeza, viu, que eu vou começar a andar atrás dos cronogramas, entendeu? Não vem tentar me barrar minhas obras, que vocês podem ter certeza que eu vou para cima. Obrigado, presidente. Essas são minhas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, com o cumprimento dos demais edis, como eu disse, nós não somos homens e nem mulheres no plenário. Nós somos edis, somos parlamentares, do grego parlar, e aqui é divergência de ideias. Aqui a gente discute ideias, não pessoas. Nesse sentido, tem que deixar bem claro, porque na última reunião, que quem não tiver o preparo para estar no parlamento, eu acho que está no lugar errado. Que aqui no parlamento você discute ideias e propostas, um acha que está certo, outro acha que está errado, se quer o extrato da sociedade representada. Vários segmentos que aqui está por aquela provocação emanada pelo povo. Se quer, emana do povo. Então aqui, no Congresso, na Assembleia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, qualquer parlamento do mundo, é assim. As coisas se afloram, e falam, e discute, ideia, aquela coisa toda. Não existe aqui uma situação que tem que ficar parado o tempo todo olhando. Vai na Assembleia, você fica de costas, ninguém fala. Ninguém fala esse tipo de coisa. Então eu acho que isso é um despreparo, eu acho que é uma coisa, uma picuinha muito grande, que nós temos que rever, até como se, aqui postar no plenário. Então deixar essa reflexão para todos nós vereadores. Estou no terceiro mandato, já vi vários vereadores, várias propostas, várias formas. Aqui nós podemos discutir ideias e propostas e divergências. Mas entre as pessoas, não. E parlamento não existe feminino, não existe masculino. São edis, parlamentares. Sexo feminino e masculino está dentro do globo, que está dentro desse cercado, em qualquer parte do parlamento do mundo. Então aqui a gente vai ter divergências de ideias, da mesma forma não vai ter problema. E eu não vou ter esse tipo de preocupação, não vou preocupar com esse tipo de coisa, porque eu acho que tem que ser bola para frente e vamos trabalhar nesse sentido. Como eu pedi até desculpa, o presidente já tinha abonado, estavam agora na Secretaria de Saúde com nossa secretária Sheila, junto com a Cristiane, já voltando à tona num projeto que a gente estava aqui já discutindo há mais tempo sobre a casa de acolhimento dos pacientes de Divinópolis que vá a Belo Horizonte fazer algum tipo de procedimento médico. Por quê? Nós estamos a 110 quilômetros do centro de BH. Os nossos pacientes que não têm recurso em Divinópolis, o único amparo que eles têm, que consegue pela Secretaria das Parcerias e Convênio, pelo SUS, vários procedimentos que têm mais complexidade, que não tem na cidade, tem que ir recorrer a Belo Horizonte. E o ônibus sai daqui 3h30 da manhã. E retorna de Belo Horizonte 18 horas, 19 horas, dependendo do último paciente a ser atendido. O ônibus sai lotado de paciente, passa o dia inteiro, aquele que é o primeiro tem que sair 3h30, como o último das 5 horas tem que sair junto, que é o frete, vamos dizer assim, o transporte é o mesmo. E a nossa população vai para Belo Horizonte, é um trânsito terrível, tem um trânsito pesado, esse calorão danado. Às vezes as pessoas saem de Divinópolis para ir para Belo Horizonte, não tem dinheiro para tomar um café, não tem um dinheiro para almoçar, passa o dia inteiro, às vezes sem tomar um copo d'água. Pessoas que têm problemas de saúde, que precisam do banheiro para fazer higienização de uma bolsa de colostomia, por exemplo, tem restaurante em Belo Horizonte que não aceita essa pessoa entrar. É um problema sério, é um preconceito enorme e um constrangimento do que a nossa população passa em Belo Horizonte. E nós propomos aqui, no início do mandato do prefeito Cleidson, que fizesse em Belo Horizonte uma casa de acolhimento aos pacientes, onde essa casa pudesse receber os pacientes de Divinópolis, tomar um café reforçado, ter um almoço balanceado, ter quartos para aqueles pacientes que precisam estar deitados para poder um alento, né, dessa recuperação, um banheiro para ser usado limpo, e passar o dia num lugar confortável, não é luxo não, confortável e seguro. Porque eu fico o dia inteiro de ônibus para lá, ônibus para cá, ônibus para lá, ônibus para cá, o paciente balançando e passando por um momento tão difícil de saúde e ter que passar por isso. Nós não estamos inventando a roda, já existe em Belo Horizonte. Outras cidades, cidades como Arcos tem lá em Belo Horizonte e aqui em Divinópolis, e nós não temos para o nosso paciente. Gente, o custo-benefício é altíssimo. O custo que nós teremos com os pacientes é baixíssimo. Então a Sheila sensibilizou, porque por questão de picuinha política do senhor ex-secretário Alain Rodrigo, não desenvolveu, ficou engavetado o projeto, com informações de até próprios servidores da Prefeitura da área de saúde, me contou com detalhes o que, ele falava. E esse projeto não é do vereador Rodson, não, seu ex-secretário. Esse projeto da proposta é para a nossa população dinopolitana, que precisa em Belo Horizonte, porque em Divinópolis não tem o tratamento. Covarde! Você não sabe o que, um paciente passa. O próprio prefeito passou por isso, com o irmão dele no tratamento, em Belo Horizonte. Ele ia com a sua mãe, com o seu irmão, e ficava o dia inteiro dentro do carro, esperando fazer o procedimento do seu irmão. Então ele sabe o que explicou, ele teve essa sensibilidade. Mas o prefeito não teve peito, às vezes, nesse momento, para poder fazer o que o secretário, seu subordinado, fizesse. Colocasse para andar. Que recurso nós temos? Amparo jurídico, administrativo, nós temos. Já foi feito pesquisa, já foi feito licitação, já foi feito tudo, mas ele não quis pôr a coisa para andar. Arrumou mil e uma dificuldade e a coisa não andou. E agora vamos levantar essa bandeira de novo, porque nossa população merece respeito, merece carinho, merece toda a nossa atenção, porque não é fácil sair daqui de Divinópolis, já passando por situação difícil de saúde, e ter que submeter o que passa todos os dias em Belo Horizonte. A nossa população está, além de passar essa dificuldade da saúde, tem que submeter esse tipo de situação. O paciente já foi roubado, o paciente ficou para trás porque o ônibus não deixou para trás, esqueceu por algum motivo ou outro, aconteceu, e ter carro, ter que ir lá buscar de madrugada, passar dificuldade, isso é um absurdo. E essa casa vai estar em ponto estratégico da área hospitalar para acolher a nossa população com um café, com um almoço, com lanche, com um carro que vai levar e buscar da clínica, com toda a segurança e conforto que nossa população precisa e merece. E vou defender essa tese, vou defender esse projeto, e nós vamos colar em cima do executivo, para poder tentar viabilizar isso para nossa população. Porque, pensa você, um paciente com abuso de colostomia, como que ele faz para poder higienizar essa bolsa em Belo Horizonte? Atrás do ônibus, num cantinho, numa praça, qualquer coisa. Olha o constrangimento, pode pegar ali uma bactéria, pode acontecer uma coisa pior, pode que a sonda sair. Gente, olha o ônibus sair daqui, parar na porta, ser acolhido, tomar um café e os horários organizados pela regulação, que tem competência e condições de organizar sim, para levar nosso paciente, aquele 7h30, de 8h30, 9 horas, levando para lá e para cá, e os pacientes que têm que aguardar até o seu horário de 5 horas da tarde, de uma forma confortavelmente dentro da casa de apoio. Essa casa de acolhimento que acolhe a dignidade, respeito, carinho e humanidade. O que nós vamos pregando e vamos defender, humanizar no tratamento e acolhimento. Então, senhores vereadores, conto com vocês também nessa luta, que eu tenho certeza que vocês também são procurados para os pacientes de Divinópolis. A nossa população merece isso. Temos dinheiro e recurso para isso. E vamos brigar e vamos cobrar agora da dona Sheila. Eu sei que ela sensibilizou muito pela reunião e concordou. Peço e até agradeço a tanto a Cristiane como a Sheila, que sensibilizou pela ideia e pelo projeto, e sim, diz ela que vai dar um estudo técnico mais rápido possível para tentar viabilizar. Porque a partir administrativamente nós temos, juridicamente nós temos, e financeiramente, se não for toda a totalidade, mas nós podemos colocar emenda de algum deputado, emenda, se foi positiva aqui do Poder Legislativo dos senhores vereadores, como nós fazemos para tentar colocar as políticas públicas de verdade acontecer. E vamos trabalhar para isso. A casa de acolhimento para a nossa população, essa bandeira que nós vamos estar agarrado. Mais um serviço que se iniciou, e aqui eu quero cumprimentar a minha tia, Adelaide, irmã do meu pai, que está no gabinete, veio cá na Câmara, está aqui acompanhando. Estado da luta, quando meu pai foi ainda líder comunitário, tentou viabilizar a abertura da rua 21 de abril, ele não conseguiu. Como vereador, também pelejou pelos seus 4 mandatos, não conseguiu. Entrei na época do Vladimir, andou muito pouco. Veio-se a próxima, Josafá entrou. Andou mais um pouco, sim. Conseguiu a desapropriação na época do Galileu, mas não conseguiu concluir. E agora com o Cleiton, com todos os pedidos, tanto o vereador Flávio como o Josafá Horson pediram. É uma necessidade de mobilidade urbana, estratégica, que vai resolver o problema dos nossos comerciantes da rua São Sebastião e 7 de setembro. As pessoas que vão trafegar de um lado para o outro da praça São Sebastião estão colocando a vida em risco, porque não tem condições nenhuma de atravessar aquela rua do jeito que está. O nosso bairro ficou entre a área central e a área comercial de Belo Horizonte, que é enorme. E com esse trânsito, as pessoas ficam paradas ali até 5 minutos para tentar atravessar a rua. Nós temos a escola Joelim Rabelo, os alunos que passam atrás da igreja, o nosso posto de saúde, a própria igreja, São Sebastião, uma praça e um comércio. Então nós acreditamos que vai ser uma solução, como foi a Magalhães Pinto, como foi a Castro Alves, como foi também a Bom Sucesso. Impossível pensar a não a rua binária. E a única rua que tem condição de fazer isso é a rua 21 de Abril. É abrindo e fazendo a condição da binária da São Sebastião em 7 de setembro, que vai resolver o problema de muita gente e dar mobilidade ao nosso trânsito, ligando o terminal rodoviário à Rua País, que sai na área central pela Antônio Olimpo, pela Lisa Batini, pela Bahia, pela Rio Grande do Sul, pela 7 de setembro, todas as outras que aquela rua dá segmento da Divino Espírito Santo. Ela é estratégica. Então eu sou morador da 21 de Abril ali com a Guaraci Carlos de Freitas, eu moro na esquina e da janela de casa eu vejo a dificuldade que tem o trânsito que nós temos na região. E ali já tem um trânsito enorme, o pessoal já sai da hora do rush, na parte da tarde, o maior movimento, ali pela 21 de abril. E essa, sem dúvida nenhuma, umas obras de mobilidade urbana da binária 7 de setembro, São Sebastião, a 21 de abril. Então nós estamos acompanhando, vamos acompanhar, parabenizar a todos, iniciativa, tem que falar o que é verdade, quando é, tem que ser elogiado, e quando que tiver de criticar, nós vamos criticar. E eu não tenho dificuldade para isso. Então, 21 de abril é uma realidade que nós vamos acompanhar dia a dia, fiscalização importantíssima, não só para o bairro Afonso Pena de Santa Clara, Afonso Pena, mas também toda a área central, interligando a área do Bom Pastor Comercial à nossa área central do centro de Divinópolis. Senhor presidente, o que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rocha do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSDB, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar de uma forma especial meu amigo João Pedro, o JP, lá da cidade de Abaeté, um jovem que sempre, quando pode, acompanha os trabalhos dessa casa pelo YouTube. Um forte abraço aí, meu irmão. Cumprimentar também aqui o nosso amigo que está prestigiando essa casa hoje, o Ruas, também a Bel, o André, assessor da deputada Lohana. Sejam muito bem-vindos. Senhor presidente, eu fiz parte da equipe do vereador Edson de Souza e acompanhei anos de trabalho, anos de estudo para buscar uma forma de fazer justiça social para o povo divinopolitano. Eu vi aqui, fui vereador com o ex-vereador Cleitinho, hoje senador da República, onde assisti aqui discursos calorosos do então vereador Cleitinho, falando que era injustiça quem não tem infraestrutura pagar um absurdo de IPTU. Cleitinho xingando e falando que a gente tinha que buscar uma forma de fazer justiça social. Depois de anos e anos tentando achar um caminho para isentar quem não tem infraestrutura a pagar valor de cota básica, o vereador Edson achou um caminho que ele alterou o artigo 20 do Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis, na Lei Complementar número 007, de 91. Né? Então ele aprovou a Lei 234, de 2023.
onde fala que você que não tem rede esgoto, você que não tem calçamento, tem direito a pagar valor de cota básica. Quero dar um exemplo aqui, o bairro Jardinópolis. A maioria do bairro não tem rede esgoto. A população do bairro Jardinópolis teria, tem, através da lei aqui, que foi aprovada nessa casa, a pagar valor de cota básica. Bairro São Bento, não tem um metro de calçamento o bairro São Bento. O bairro São Bento, todos os moradores teriam direito de pagar valor de cota básica. Bairro Copacabana, que dá uma vergonha, no momento de calor, as forças supitando. Quantos vídeos nós vimos lá do bairro Copacabana, com as forças sépticas, teriam o direito, através da lei, de todos ali pagar a cota básica. E aqui, senhor presidente, hoje eu tive acesso a um decreto do prefeito, o decreto de número 16.077/2024, que ele neutraliza a lei, ele coloca dificuldades para a pessoa ter o benefício. Aqui, senhor presidente, eu quero ler aqui o decreto, no artigo 1º, para fins desse decreto, considera-se abastecimento de água, serviço disponibilizado diretamente pelo município ou mediante delegatário por concessão ou permissão relativa a fornecimento de água encanada, caminhão-pipa, torneira ou poço comunitário ou outro meio disponível. A lei fala, se você não tiver água encanada, você tem direito a pagar a cota básica. Então ele fala aqui que se chegar água para você até de caminhão-pipa, você já está contemplado, você não tem que reclamar, você não tem direito de pagar a cota básica. 2. Sistema de esgoto sanitário. Serviço disponibilizado diretamente pelo município ou mediante delegatário, por concessão ou permissão relativo à captação do esgoto doméstico, mediante rede de coleta e transporte, equipamento de sucção, fossa séptica ou outro meio disponível. Aqui, senhor presidente, nesse decreto do prefeito, ele fala lá no Copacabana, vocês que têm fossa, vocês não têm direito à lei, não. Ele considera aqui no decreto que quem tem fossa já está contemplado com a rede de esgoto. Esse é o decreto do prefeito. Gente, uma covardia com a população que conquistou o direito através dos vereadores dessa casa, aprovando a lei complementar 234. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar, disponibilização de energia elétrica para fins de ligação residencial ou comercial. Se na sua casa tem energia, ele já considera que você já tem a iluminação pública. Quantas pessoas que têm que ligar refletores na porta da sua casa porque não tem um poste ali para clarear? Eles não têm essa iluminação pública, senhor prefeito. Então está jogando a lei por água abaixo, está jogando a lei por terra. Após o lançamento do IPTU, o contribuinte poderá protocolar o requerimento informando quais melhoramentos se encontram inexistentes na localidade de seu imóvel, com a finalidade de obter a revisão fiscal tributada, acompanhada de... Aqui tem mil e uma dificuldades para a pessoa não conseguir o benefício da lei. A pessoa tem que mandar relatório fotográfico conforme modelo de anexo desse decreto, mapa de distância de unidade básica de saúde, comprovante de propriedade, matrícula do imóvel, documento de habite-se, referente à edificação, mil e uma dificuldade para a pessoa não ter o direito de ser beneficiada pela lei complementar 234. E aqui, senhor presidente, o que eu quero chamar a atenção, que presta atenção aqui no
plano de governo do prefeito Gleice. A implantação do georreferenciamento que já forma despedidos gastos se faz urgente para facilitar algumas ações e informações, possibilitando tomada rápida de decisões. Aqui, no seu plano de governo, lá em 2020, o senhor prefeito viu a importância que é o georreferenciamento. Hoje, toda a prefeitura trabalha com georreferenciamento. Qualquer lote que você vai buscar lá, pelo georreferenciamento, você vê se ele está dentro de uma APP, você vê a metragem do lote, você consegue ver. A prefeitura consegue manter o cadastro atualizado através do georreferenciamento. E está aqui de 2020 o Gleice confirmando isso. A questão tributária, ela é particular do executivo. O prefeito tem condições de mandar para essa casa reduzindo alíquotas. Que muita gente que pagava 300, 400 reais de IPTU passou a pagar 1.200, 1.500. A questão tributária parte do executivo. Então, senhor presidente, ainda no georreferenciamento, o vereador Josafá aprovou uma lei aqui também nessa casa que o prefeito, com um decreto, acabou com a lei. A lei do vereador Josafá também fazia justiça, porque casinha de cachorro, galinheiro, telhado, cobertura de estrutura metálica, que foi pega pelo georreferenciamento, o vereador propôs que isso não poderia ser cobrado como área construída. Através de um decreto, o prefeito anulou a lei. Então, cobra da população. Quantos aí que estão me ouvindo aí que dobrou, triplicou o valor do IPTU? E agora o senhor prefeito vem com outro decreto tentando neutralizar a lei 234 que garante o benefício das pessoas que não têm infraestrutura. E o que eu quero entender, senhor presidente, para tributar o georreferenciamento serviu. Para beneficiar o povo, o georreferenciamento não serve, não. O mesmo geo que tributou a população serve agora. Por que a população tem que informar o ABIS? E por que para tributar não teve que informar o ABIS? Gente, isso é sério. O prefeito está neutralizando essa casa. Não adianta a gente aprovar a lei aqui e ele fazer decreto lá, anulando as leis. Essa lei faz justiça social. Esse decreto aqui vai acabar com a lei 234. Toda garagem de carro, hoje você paga como área construída. Toda casa que tem aquela cobertura e tem acesso à cobertura de estrutura metálica, paga como área construída. E foi através do georreferenciamento. Ele usou para tributar. E não pode usar para beneficiar o povo. A prefeitura tem todo o cadastro. Pode usar o georreferenciamento para saber se lá tem calçamento ou não. Não precisa tirar foto. Todas as pessoas que foram pegas no georreferenciamento com esse decreto ficam impossibilitado de pedir o benefício da lei, gente. Eu quero sentar com o vereador Edson Souza e propor a ele a fazer um decreto legislativo para derrubar esse decreto. E aqui eu quero ver quem que vai segurar um decreto ordinário que é esse aqui do prefeito. Quero ver quem vai ter coragem de ir lá no Copacabana e falar que lá tem tratamento de esgoto. Mora lá uma semana, volta aqui e fala que tem. Um absurdo, um decreto que foi feito pelo Poder Executivo para tentar barrar a Lei 234. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Cazan. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra. O nobre Edil, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Quem está presente, principalmente aqueles que sempre nos assistem. E por falar em quem nos assiste, quero mandar um beijo para minha mãe, dona Sandra, minha mãezinha do coração. Um beijo, mãe. E Semana passada aí, ao decorrer das minhas aulas de personal, deparei num condomínio, o nome dele é Edmar, mas não sabia quem era ele, né? E dando os parabéns pela emenda impositiva que nós colocamos na associação de ciclismo. E na hora que eu descobri, era o Edmar, da Disque Túlio. Edmar, muito obrigado. Isso só faz a gente fortalecer e saber que o esporte tem a força. E a gente tem que mostrar isso para a população de Metropolitana, isso. Que o esporte, se unirem, somos fortes e podemos fazer diferença no esporte. Nós sabemos que estudos mostraram e comprovamos que nem dá 1% que vem do governo para a nossa cidade, para incentivo ao esporte. Então, estou aqui para lutar com as minhas emendas impositivas, juntamente com os deputados e senador, e também juntamente com o prefeito, para a gente fazer a cidade nossa ter saúde, ter alegria. É o mais importante de tudo. Esporte é saúde. Então, estou aqui para lutar essa bandeira. Faço parte da comissão de esporte, juntamente com o Neiburg, que é outro também amante. É um cara que levanta a bandeira do esporte. Então, sim, juntos somos mais fortes a favor do esporte. Dando continuidade aqui, presidente. Também, falar em esporte, não tem como eu não dizer do futebol rural, né? E assim, amo esporte e eu tento estar em todos os lugares. E uma delas é essa. Hoje eu faço parte de um time, fui convidado lá pro Lopes, a gente chama de Cascudão. Bem, já começou a inauguração do futebol, onde eu, o Neiburger, sempre está aí lutando, que não acabe com essa... Beleza, por favor. Você vai escutar, Wesley. Pode deixar que eu vou te colocar agora no lugar aqui. Então é o seguinte, porque isso atrapalha a gente, as memórias, o que a gente quer mostrar aqui pro povo. Então, bem. Pronto? Ok. Dando a sequência aqui, presidente. Falar da emoção, porque a gente coloca emoção aqui na tribuna, porque isso aqui não é simplesmente politicagem, não. A gente quer mostrar. E estão fazendo aqui uma correção, porque quem faz parte da Secretaria de Esporte, quem faz parte da Comissão de Esporte, dizendo melhor, presidente Wesley, presidente Neiburg, juntamente com Wesley Jarbas e também Anderson da Academia. Mas, o que eu quero dizer do futebol, porque o Ney levanta essa bandeira o tempo inteiro. E agora estou. E também agora estou envolvendo junto. Então, fiquei muito feliz, mas triste, porque eu não consegui fazer gol. Hoje eu jogo no time do Lopes. Perdemos de 1-0. Perdi para 1-0 Cachoeirinha, mas faz parte, a derrota é isso. Eu, como lutador, sei que é isso, mas acabou não. Tem agora sábado de novo e pode ter certeza. Se me botar para jogar, eu vou fazer gol. Mas brincadeiras à parte... tá aí, ó. Vamos começar a falar aqui um pouco como que foi os jogos rurais. Ó, Iame, 2-1 contra o Choro. Amadeu Lacerda, 2-1 contra Matos do Coqueiro. Branquinhos, 1-0. Esse jogo eu tava jogando, perdi de 1-0. Costa, 0-0 com Primavera. Quilombo, 1-1 com Buritis. Aí tem dois estilos, tá? Aspirante e também a principal. Na principal, a Mandeu da Sede ganhou de 3-1 contra Matos do Coqueiro. Cacoco de Cima ganhou de 1-0 do Choro. E Marcelo, perdeu aí pro Choro, hein? Branquinhos ganhou de 2-1 do Lopes. Esse não faço parte, esse é da galera jovem. O Costa ganhou de 5-0 de Primavera. E o Quilombo também perdeu de 1-0 para Buriti. Esse é o Quilombo, que é o do Marcelo também, perdeu de 1-0. Mas... o jogo só apenas está começando aí. Então, parabéns aí ao Rural, parabéns aos times e aos organizadores, ao secretário do esporte também, porque todo mundo fala que sempre tem esses jogos, a agressão, né, brigas, e assim, os árbitros segurando todos os jogos, controlando e todo mundo jogando, participando do evento. E pode ter certeza que o ano que vem um projeto muito top pro Rural. Dando sequência, presidente... falar de esporte, hoje eu quero falar só de esporte, é o que eu mais amo. Quero agradecer a Federação Mineira de Kickboxing, hoje, conjuntamente com a CBKB, que é a Confederação Brasileira de Kickboxing, recebi meu certificado de quarto dan de kickbox faixa preta. Ou seja, quando você chega à faixa preta, você tem o primeiro dan, segundo dan, terceiro dan e agora eu sou o quarto. Entre as 10 de Minas Gerais, eu sou um dos mais graduados. Fico muito feliz, porque isso aqui não é meu, é do meu time, principalmente uma pessoa muito especial, um dos meus primeiros faixa preta que envolveu comigo, o professor Alfredo. Professor Alfredo, o senhor sempre me pediu aqui que eu mandasse um abraço e hoje eu falo para você um osso. Obrigado, por quando eu não estou aí presente, você está aí levantando essa bandeira, me substituindo, porque hoje eu não só cuido da minha academia, mas hoje eu cuido da população de metropolitana dentro do esporte e de outras áreas. Então, muito obrigado por contribuir com esse vereador aqui e também levantar essa bandeira aí de faixa preta do kickbox. Seu presidente, quero continuar porque é de muita alegria as minhas falas de hoje. Falar de coisa boa, mas também tem coisa ruim, mas a coisa ruim que serve de motivação para nós. Lá no meu início do meu mandato, eu falei que eu ia levantar a bandeira do Parque da Ilha, que ainda não conhece o Parque da Ilha, mas hoje é o segundo lugar mais frequentado em Divinópolis, todo mundo sabe isso, foi estudo feito pela Google, né? Primeiro é a Praça do Santuário e depois o Parque da Ilha. Então tá assim, um lugar para quem gosta de esporte, um lugar que gosta de cultura, um lugar que gosta de lazer, né? Até recebi uma mensagem de uma cidadã de Divinópolis reclamando da falta de segurança dentro do Parque da Ilha. Nós mostramos para ela, levamos para a rede social, a Polícia Militar, agradecer a Polícia Militar o tempo inteiro fazendo um passeio, fazendo o seu papel de cuidar do cidadão divinopolitano. E também, para todo mundo saber, lá dentro tem uma segurança 24 horas. Mas a minha fala do Parque da Ilha não é essa. É um pouco da indignação, a sujeira, né, de matos, né, de alguns locais largados, mas já mandei o ofício para o secretário, já mandei o ofício para o secretário do esporte, já mandei um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, para que possamos fazer uma limpeza lá. Nós sabemos que está no momento de chuva, mas pode ter certeza, aos praticantes de esporte, pode sim me marcar, me mandar a mensagem, que eu vou estar o tempo inteiro. É assim que a gente vê as coisas. É assim também que o prefeito vê as coisas. O prefeito não consegue também estar em todos os lugares. E nós dependemos disso, de você, da população, mandar os vídeos, mandar a foto e pedir atenção, porque é você que está com o olhar. E o nosso papel é isso, é de poder contribuir para vocês. Então pode contar comigo e daqui a pouco tem mais coisa boa para o Parque da Ilha. Coisa muito boa. Aguarda que eu vou dar uma surpresinha, se Deus quiser, ainda esse ano no meu mandato. Senhor presidente, falar em limpeza. O meu bairro é o bairro Sigil. Tem uns 48 anos que eu moro naquele local. E aí o pessoal fica mandando alguns vídeos. Ô vereador, dá uma olhada aqui. E aí é assim, nós não somos vereadores só de um bairro, né? Nós somos vereadores da cidade inteira. Mas o bairro Sigil, meu bairro Santo Antônio, pode sim, pode estar me mandando. Já tem, já alguns ofícios meus, já vejo os vereadores reclamando, né? Porque que não atende, porque não atende, porque não é fácil fazer o que o mandato passado não fez e fazer agora, não é fácil. Mas eu estou aqui para ouvir, já fiz pedido da limpeza ali da Rio de Janeiro com a Pará, lá no bairro Sigil, a Pedra da Lagoa do Sigil, no bairro São Santo Antônio, a parte de iluminação de LED, que vem de um projeto do Rote, que a gente tem que tomar o respeito, e aí vem aí esse pedido meu para fazer o nosso bairro ficar iluminado, né? Mandar aí um abraço para o Maurício Catispero, que sempre está mandando alguns pedidos e dando ideias de projetos também para aquela região. Pode contar comigo, Maurício, estou aqui à sua disposição. Mas é assim, primeiro a gente tem que pedir à população um pouco de paciência, né, por causa dessas tantas chuvas que estão vindo de repente, né, estou correndo atrás de alguns projetos, de alguns estudos, para ver se a gente consegue também amenizar aí essas matos aí, mas não é tão simples assim, mas estou estudando e tentando aí juntar aí com nossos vereadores aí algumas ideias, porque podemos agilizar as limpezas. Bem, bairro Belo Vale e bairro Rancho Alegre. O bairro Rancho Alegre já está aqui, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o coquinho da praça, a Praça da Cruz de Todos os Povos. Eu prometi que eu ia lutar juntamente com o Executivo, ter uma emenda minha positiva, juntamente, sabe com quem? Com o nosso senador Cleitinho. E falar do Rancho Alegre, senador, acabei de ver aqui, parabéns pela sua luta. Sei que todo mundo vai falar do senhor, da barulhada, mas você fez a diferença, porque se você não tivesse feito tanto barulho, o senhor não estaria onde está hoje como senador. Parabéns pelo benefício que o senhor criou hoje, que é o IPVA dos veículos de 20 anos. É isso aí, é uma luta, não é fácil, mas todo mundo hoje que tem seu carrinho velho, hoje não vai pagar IPVA. É isenção. Muito bem, obrigado, Ricardo. É isenção do IPVA. Passou aqui as informações corretas para mim. É isso aí, a sessão é para isso mesmo. É para ajudar. E o Belo Vale. Belo Vale é o campo que tem aí. Daqui a pouco vou apresentar um projeto para vocês que vai fazer a diferença para esse bairro. Senhor presidente, vai dar os 12 minutos. Muito obrigado pelas minhas palavras e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência, convido o vereador do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara. Boa tarde especial à minha mãe, que está lá no Marilena, nos vendo. Lá, um abraço, mãe, melhoras para a senhora aí. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando, né, do descaso que está acontecendo aqui na nossa cidade em relação aos fios abandonados, né? Os fios de pendurado em poste, julgado aí pelas ruas, né? Sei que o assunto é antigo, que tem vereadores que sempre vêm cobrando aqui, mas infelizmente cobra e não toma providências. E esses dias, né, lá na Avenida JK, a gente ficou sabendo aí, infelizmente, um trabalhador, um pobre coitado, que a semana passada eu estava falando sobre questão de estacionamento, mas um pobre coitado, né, fazendo sua entrega, quase foi decapitado, né, que infelizmente um fio solto em poste, esse fio que fica aí abandonado aí, enrolou no pescoço dele, ele veio a cair da moto, ele teve o seu prejuízo material, teve escoriações. Aí agora eu pergunto a vocês, quem que vai pagar o prejuízo desse trabalhador? O rapaz, graças a Deus, não aconteceu pior, mas se esse rapaz tivesse vindo a falecer, porque corre esse risco de ter vindo por causa do fio no pescoço, de quem que era a responsabilidade? Cadê o cumprimento da lei 8.493? Que teve como autor o vereador Demir e a vereadora da época, e hoje nossa vice-prefeita Janete. Já está passando a hora da gente tomar providência. Já está passando a hora de alguma coisa ser feita, de multar essas empresas que deixam isso acontecer. Porque no fio não vem escrito o nome da empresa. A gente vê aí que é fio de fibra, fio de telefone. Energizado não é, porque senão eu tinha tomado um choque lá. Então, deixa aí a minha pergunta, pairando no ar, peço ao Executivo, se possível, me dê essa resposta. Cadê, gente? Vamos tomar uma providência, vamos olhar isso aí, antes que aconteça uma tragédia pior. Isso aí eu estou ajudando, eu estou pedindo. Para quem vai tomar essas providências, para que não aconteça uma tragédia pior. Então a gente fica aí, a nossa cobrança aí, principalmente da lei que aí existe, que é essa lei 8.493, feita por nosso vereador Ademir e também a nossa vice-prefeita Janete, na época vereadora desta casa. Então deixa aí a minha pergunta, vou correr atrás para saber. Nós temos que tomar providências. Infelizmente essas empresas têm de ser responsabilizadas. A gente briga, assume a causa dos motociclistas que fazem as entregas aí, que sofrem, que correm risco de vida o dia inteiro. Infelizmente, né, gente, a gente está vendo aí, a gente tem que responsabilizar esse pessoal sim, correr atrás desse pessoal e fazer que ele tome essas providências através, principalmente, dessa lei. Senhor presidente, mudando de assunto, falando, né, que na última terça-feira eu fiz uma denúncia grave nesta casa a respeito, né, da paciente que foi encaminhada para a cidade de Arcos e teve que arcar com exames, mesmo sendo estando internada pelo SUS, né? Sendo regulada pelo SUS Fácil, ela teve que arcar exames, eu mostrei aqui nota fiscal e comprovante PIX. Então a gente, eu fiz a denúncia através da secretária da CEMUS, né, Secretaria de Saúde, a Cris nos mandou um abraço para a Cris, que prontificou, ficou indignada e tomou, né, está tomando as providências. E graças a Deus tive notícia ontem que ela já foi transferida agora para a sala vermelha do Hospital São João de Deus. Então ela já está em Divinópolis, mas e quantos casos desses vai acontecer ainda? Então a gente deixa aí, né, já pedi ao presidente da Comissão de Saúde desta casa, onde que eu faço parte, para a gente também notificar, fazer o ofício também. E como eu falei às vezes, e não vou deixar de falar, eu não vou dar sossego, porque a gente não se brinca com saúde. Não se brinca com saúde. Então eu vou cobrar até o final, infelizmente, dessa regulação que, essa regulação do Estado, que infelizmente é SUS Fácil, que de fato não tem nada, que não funciona, infelizmente. Senhor presidente, para terminar agora, eu vou me direcionar ao secretário Lucas mais uma vez, secretário que sempre me atende bem, sempre é bem esclarecido. E na última vez, na reunião que eu tive com ele, eu falei sobre os motoboys, falei sobre a causa do estacionamento, né, que é difícil achar uma vaga de estacionamento para esses coitados que fazem entrega de marmita, de açaí, que sofre. Ele sofre por quê? Porque não tem espaço. E nós estamos tomando essas providências, o Lucas prontificou. Mas também cobrei dele, no rastro da fala até do vereador Capitão América, cobrei dele sobre as travessias elevadas da região sudeste. Sabe por que eu cobrei do secretário Lucas? Porque o que acontece? Eu como vereador desta casa, eu sempre vim aqui nessa tribuna e cobrando. Sempre que eu cobrando, a licitação deu deserto, eu cobrava aqui. Eu pedi empresa, veio o pessoal das empresas que se interessasse mais por essa licitação dessas travessias levadas na porta da escola. E depois de muita luta, né, depois da gente cobrar, fazer ofício, colocar a demanda da cidade inteira, que essa travessia elevada, né, a segurança que vai estar para todos esses alunos da cidade inteira, graças a Deus, depois de 3 vezes dar deserto, achamos a empresa que executa o serviço. Agora começou a executar o serviço, eu cobrei do senhor a região sudeste. Infelizmente, a gente está vendo aí que a região sudeste está ficando para trás. As travessias elevadas estão sendo executadas do lado, infelizmente, do lado de lá. Porque a região sudeste não começou nada ainda. Então, peraí, qual que é esse critério? Não quero citar o bairro A ou o bairro B, não. Eu estou cobrando a região sudeste, nós precisamos. A região sudeste precisa dessa travessia elevada também. E qual que é esse critério que está acontecendo ali? Porque o senhor me garantiu que em março ia começar a fazer a travessia elevada da região sudeste. Hoje nós estamos no meio de março, hoje é 14. Então eu peço, senhor, encarecidamente, para o senhor tomar essas providências e o mais rápido possível, a gente agilizar isso nessas travessias elevadas, que é questão, aqui não, eu não estou pedindo nada para mim, eu acredito que nenhum outro vereador está pedindo nada para ele, não. Nós estamos pedindo segurança pública na porta das escolas. E que a região sudeste seja bem olhada nessa questão. Porque a gente para pensar o seguinte, cobrei tanto, insisti tanto, falei nessa tribuna para os empresários, ó, deu deserto. 3 vezes a licitação deu deserto, eu cobrando aqui. E infelizmente, a hora que sai, está atendendo outro lado, né? Eu não quero que me atenda primeiro do que lugar nenhum, não, mas por que tudo de lá e nada de cá? Aqui é a última, aqui vai ficar por último? Qual o motivo? Essa é a minha cobrança. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Senão vai rompendo.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, o vereador e primeiro secretário, o vereador José Brás.
Nobre presidente Israel, demais vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar esta fala, pedir o Dorel para colocar uma foto que chamou bastante atenção hoje na parte da manhã. Hoje pela manhã, juntamente com o nosso prefeito Gleison, estivemos ali na comunidade de Jararaca, né, subindo ali, saindo ali da Serra Calçada, entrando para a comunidade de Jararaca, onde na oportunidade, né, tivemos ali, ficou uma foto bem estilo da roça mesmo, mas para mostrar, né, que o trabalho para a nossa zona rural está sendo feito, né, graças ao investimento do senador Cleitinho Azevedo e do deputado federal Domingos Sávio, 10 milhões em infraestrutura para a zona rural. É um investimento muito grande. A gente sabe que muitas vezes as pessoas criticam aquela política de quanto pior, melhor. Mas não vê, né, que no fundo ali, você pode ver dessa foto, uma pequena residência. Ali mora uma pessoa. Ela tem que ter dignidade também, como uma pessoa que mora aqui no centro. É isso que nós estamos fazendo. Graças ao senador Cleitinho Azevedo, que está destinando 5 milhões de emenda, e ao deputado federal Domingos Sávio, mais 5 milhões de emenda para trazer benefícios para o homem do campo. Sabemos que muito precisa melhorar, muito. Não há dúvida, muito tem que ser feito ainda pela nossa zona rural. Mas aí já é um pontapé inicial. Este ano, então, é a previsão deste investimento. Eu já falo de antemão que o projeto do tão sonhado asfalto, ali para a comunidade de Buriti, que tem um investimento de 5 milhões do senador Cleitinho, mais 2 milhões do deputado Domingos Sávio, do deputado federal Domingos Sávio, o projeto já se encontra na Caixa Econômica Federal para aprovação. O projeto, então, já foi feito pela Prefeitura, já foi orçado e já se encontra à disposição e liberação da Caixa Econômica Federal para a realização do tão sonhado projeto. Enquanto isso, nós vamos nas demais comunidades, né? Também tivemos lá no Tamboril, na Unidade de Saúde, e vendo, né, as necessidades das nossas comunidades rurais. E seguindo esse rastro, no ano passado eu estive com o deputado estadual Eduardo Azevedo, né, e solicitei ele, através do ofício. Com cordiais cumprimentos, venho respeitosamente informar que recebemos ofício 019 do vereador José Brás Dias, de Divinópolis, com solicitação de atuação e aprimoramento, em que especifico, em tese existe a necessidade de plantação de antenas de internet por meio do programa Alominas em todas as comunidades rurais. Aí, na contrapartida, recebemos já, né, um ofício do Estado, da senhora Silvia Caroline, que é chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Ela fala o seguinte: o município de Divinópolis fez adesão ao programa Alominas em 3 localidades, sendo essas Comunidade do Choro, Comunidade Rural de Buriti, Comunidade de Djalma Dutra, sendo contemplado com as localidades da comunidade de Djalma Dutra e comunidade de Buriti, sendo a comunidade do Choro não contemplado pelo Alominas. Porém, o Estado de Minas Gerais tem mantido estreito relacionamento com a Anatel e Ministério das Comunicações, e informamos que as localidades da comunidade do Choro foi contemplado no leilão 5G, que será atendida pela operadora TIM, juntamente com as localidades de Branquinho, Amadeu Lacerda, Costas e Lagos das Roseiras, que serão atendidas pela operadora Vivo. Então é isso, pessoal. É trabalhar, tanto na cidade, mas também não esquecer do nosso homem do campo, né, da dignidade para quem está lá. Mais uma vez falo, né, que a gente tem muito o que se fazer ainda por nossas comunidades rurais, muito mesmo, mas a gente tem trabalhado.
aí, juntamente com o prefeito Gleides, que não tem medido esforços. Digo isso de passagem, sempre que a gente pede uma demanda para ele, ele tem nos atendido. O senador Cleitinho, sempre a gente pede uma emenda, tem nos enviado. E não tem nem como se falar, né, do deputado federal Domingos Sávio, que é um parceiraço do produtor rural, daquelas pessoas que trabalham na roça, que produzem. Então, deixo aqui meu muito obrigado a esses nossos colegas. Outro assunto, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar também, é sobre o ambulatório da dengue, né, que essa semana ainda está sendo atendido aqui na Policlínica, e a partir da próxima segunda será ali no Afonso Pena, do lado do posto de saúde. Né, então, devido às reformas da Policlínica, né, no avanço das reformas para dar melhor qualidade das instalações da Policlínica, então está sendo transferido um ambulatório da dengue a partir de segunda-feira. Será ali do lado do posto do Afonso Pena, próximo à igreja, onde era a Frederico Azanã. Né? Então o horário vai ser estendido também. O horário de atendimento será de 7 da manhã às 19h. E como prometemos, nós cobramos da secretária Sheila, diga-se de passagem, uma grande secretária de saúde, será estendido também para os finais de semana. Então, sábado e domingo também haverá um ambulatório lá, né, com um local amplo onde poderá ter a hidratação venosa, caso necessário, aos nossos pacientes que testarem positivo para a dengue. Então, a partir de segunda-feira, o novo endereço do ambulatório para pacientes com suspeita de dengue será ali do lado do posto de saúde do Afonso Pena, né, onde era a Frederico Zanã, onde fica a igreja, ali na pracinha central mesmo do bairro. Então, e com horário estendido, como mais uma vez falo, de 7 da manhã às 7 da noite e também aos sábados e domingo. Senhor presidente, outro assunto que me deixou preocupado também, gostaria de salientar aqui, foi o aumento dos casos de Covid em Divinópolis. Hoje, conversando, né, com a diretora Érica, lá da Vigilância, né, nós temos hoje 545 novos casos de dengue somente esse ano em Divinópolis. E desses, com 3 óbitos, né, 2 mulheres e 1 homem. E o que mais me deixa preocupado, senhor presidente, a taxa de cobertura vacinal, né, das pessoas que mais precisam, que são crianças e idosos. A taxa de vacinação para Covid-19 em Divinópolis é menor que 5%. Né? Então, as pessoas aí com maior vulnerabilidade, que prestem atenção, gente. Na época que estava aí, todo mundo foi lá, tomou as vacinas, a gente conseguimos afastar. Muitas vezes os vírus sofrem mutações, igual a gente está tendo aí os casos crescentes de dengue, devido às mutações dos vírus. Então, é necessário manter a vacinação. Isso é importante. Então, faça um clamor, né? Principalmente esse público-alvo, né, que são as pessoas maiores de idade, as crianças, as pessoas com alguma imunodeficiência, que procurem as unidades de saúde. Todas as unidades de saúde estão aptas a ministrarem a vacina e está disponível. E em Divinópolis, mais uma vez eu falo, temos menos de 5% da cobertura vacinal para esse público-alvo. A vacina da dengue, por enquanto, não está disponível, né, por critérios do Ministério da Saúde para Divinópolis. A Secretaria de Saúde de Divinópolis também está acompanhando de perto esse caso, né, para que o mais breve possível a gente já possamos também ter aqui a vacina da dengue em Divinópolis. Eu gostaria que o Dorel colocasse essa última foto aí, por favor. Essa semana, como teve esse questionamento, né, do projeto, e a gente já tinha já discutido sobre o zoneamento, estive ali com a secretária de assistência social, né, a Juliana, com o Matheus, né, que é lá da assessoria de assuntos comunitários da prefeitura, sobre a construção das residências, né, das casinhas chamadas casinhas populares, né, Minha Casa e Minha Vida. Essa região que será contemplada, se não me engano, com 112 unidades, casas, da necessidade da gente estar aprovando esse projeto, né? Então a gente conversou com a Juliana sobre esses critérios, como foi feito esse credenciamento junto ao governo federal para receber, né, esses empreendimentos do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida. Então ela nos deu boas respostas ali, a gente já até questionamos ela, né, como que faz as pessoas interessadas a fazer as inscrições que serão ali no região ali próxima ao Santos Dumont, e outra região será ali no, se não me engano, no Campina Verde, né, são as duas áreas que serão construídas essas casas populares. Um dos primeiros passos, as pessoas que têm interesse, né, em estar adquirindo essa casa através do programa do governo federal, que é o Minha Casa e Minha Vida, é ter o CAD único. Então, o primeiro passo para quem queira adquirir, ter acesso, é o primeiro. Sem ele, é impossível, não entra. Então, é o cadastro do CAD único. Então, você que tem interesse, né, posteriormente, em estar pleiteando uma dessas moradias aí pelo programa do governo federal, que já procure, né, os CRAS e faça lá o seu cadastro, CAD único, caso você tenha direito, para adquirirem essas moradias. Senhor presidente, também para terminar aqui, e falando também mais uma que o Anderson, nosso nobre vereador, falou aqui, sobre um projeto do nosso nobre senador Cleitinho Azevedo, né, que extingue, né, o IPVA dos veículos acima de 20 anos em todo o Brasil. Né, mais uma vez, o nosso senador, parabéns, fazendo uma justiça social para a nossa população. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador e primeiro secretário José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham essa tarde. Aqui quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para o Darcísio do bairro São José, o Afonso Teixeira Naves de São José, o Cascudo lá da Sapataria, lá do bairro Catalão, grande parceiro, está acompanhando nosso processamento. E outra melhoria conseguimos aí, sempre nessa região que é tão importante, João Melo e também a Santinha. Senhor presidente, também eu quero falar da caminhada penitencial que acontecerá agora dia 23 de março na Cruz de Todos os Povos, né, Paróquia Santo Antônio, saindo às 5 horas da manhã da Igreja Imaculada, passando pela Igreja São Geraldo, Paróquia Santo Antônio, e seguindo em direção à Cruz de Todos os Povos, que será celebrada a Santa Missa. Esse acesso é importante aí, primeiramente, juntamente com Israel, presidente dessa casa, com o Anderson também, solicitamos aí o patrulhamento, cascalhamento para essa grande caminhada aí da fé, para que possamos, né, ter um acesso melhor para todos os fiéis, para que essa caminhada aconteça da melhor maneira possível. Aqui quero aproveitar e mencionar o nome da Ana Paula, grande parceira, sempre tem nos ajudado também. Ana Paula tem nosso carinho sempre, essa grande cristã aí de Deus. E falando sobre questão de cristã, Doriel, por favor, gostaria que você colocasse as imagens para nós. Essa semana, gente, falta apenas 2 dias para o evangelizar, é preciso. Grande show do padre Reginaldo Manzotti, tão esperado. Quero aqui agradecer todos os padres, todos os vereadores. A Ana, vinha conversando muito com ela sobre esse grande evangelizar. Ana, te agradeço pelo apoio. Momento que estivemos um pouco ansiosos, porque a gente sabe, é uma luta, né, do bem contra o mal. Infelizmente, sempre tem pessoas que tentam desconstruir, não sabem separar a política das coisas boas de Deus. Então, Ana, quero te agradecer, todos os pares dessa casa, que foram parceiros, aproveitando essa grande oportunidade do evangelizar é preciso. É um grande show, quem ganha a nossa cidade, quem ganha a nossa macro-região, todas as caravanas que estão se organizando para esse grande dia. Quero aqui novamente, né, Livraria João Paulo II, Rua Goiás, 1129, essa linda camisa, cameraman, foque, por favor. Para vocês, gente, quero adquirir essa linda camisa. Ana Paula, você merece um presente meu, viu? E aqui, lá na Livraria João Paulo II, Rua Goiás, 1129, e livraria também Mãe Rainha. Quero falar para todos vocês, gente, em parceria aí, né, juntamente com a prefeitura, todos os pares dessa casa foram parceiros, me ajudou a levantar essa bandeira. Estamos aqui empenhados para que seja um dia de bênção em nossa cidade. É o grande evangelizar, é esse show tão esperado por todos nós católicos. Convido todos os cristãos também aí que possam estar presentes e leve seu banquinho, né, se estiver com sol quente a partir do meio-dia, ou se estiver com chuva também, o seu guarda-chuva ou seu próprio guarda-sol. Com sol quente, temperatura aí sempre elevada, aí, é importante a gente aí se proteger. As caravanas estão se organizando. Ontem eu falei com a Cleide, lá de São Sebastião do Oeste, que está organizando várias pessoas para estar vindo a Divinópolis. Quero que, em nome do prefeito Gleice e também em nome da vice-presidente Janete, agradecer pelo carinho, não só comigo, com os 16 vereadores também, que fizeram juntamente comigo essa corrente de fé para que esse grande evangelizar vai ser o primeiro a evangelizar no estado de Minas Gerais. Senhor presidente, agora do Aurel, tem uma imagem, cascalhamento e patrulhamento, mais uma demanda do gabinete na rua, exatamente no bairro Realengo, Oswaldo, que vinha nos cobrando, ao lado da igreja Nossa Senhora da Piedade, que quero mandar um abraço também para Maria José, que tinha nos cobrado, é uma simples demanda, estou lutando para tentar calçar essa rua através de recursos, e com o deputado Eduardo Azevedo, acredito eu que o mais rápido possível acontecerá essa pavimentação. Estamos só aguardando a parte da Copasa, que é a parte de esgoto que tem que ser feito nesse local tão importante, acesso à igreja Nossa Senhora da Piedade, lá no bairro Realengo. Agora também, senhor presidente, tem outra imagem. Ontem e hoje, a estrutura lá, próxima à prefeitura municipal, do show onde vai ser evangelizar, é preciso. Quero mandar um abraço para todos aí que estão se empenhando, ajudando para que essa estrutura aí, para receber muito bem o show evangelizar, é preciso. Não mostrei essa imagem antes, porque eu mando para o Dorel sempre na sequência, para mostrar a importância que tem da gestão, tanto nós, vereadores, é um ganho para toda a nossa cidade, como tenho falado no meu discurso sempre. Alguns estão perguntando, mas é um ano eleitoral e o show logo agora. O padre fez uma cirurgia o ano passado e devido a complicações passou o show para esse ano. Mas acredito eu, gente, que é um grande ganho para a nossa cidade, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Essa grande estrutura aí que vai receber o padre vai ser 3 telões, um na Avenida Paraná, na parte de cima para quem desce do trevo, próximo à parte de exposição. Outro telão também na parte de baixo, quem sobra ali, ali onde tem o posto de saúde ali, próximo ao São José, aquela região subindo também, vai ter o telão, e na rua Guapé também terá o telão, para atender melhor todas as pessoas que vão estar presentes nesse local. Acredito eu, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, CETRANS, quero agradecer a todos vocês e eu como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, tenho conversado muito com o Capitão Braga, Capitão Salles, né, a segurança vai estar empenhada para ajudar aí, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. E para finalizar, senhor presidente, aqui eu quero falar da Avenida Magalhães Pinto. O vereador Flávio Marques sempre tem cobrado, sempre tem lutado, sempre tem feito seu papel de fiscalizador. É uma região que eu falo de coração. Fui ali 2 vezes atender um pedido de um amigo meu que cobrou sobre a demora da obra, mas a obra é do povo, foi cobrança do vereador Flávio Marques, outros vereadores também. Estive ontem também, Dorel, tem imagem com o líder comunitário, qual estive presente no momento lá, topei com ele, o Sadraque, grande parceiro também, que é morador próximo aí, conhece essa região, é um ganho para a cidade, é uma obra que devido a contratos mal feitos, infelizmente, com as empresas que não cumpriram com esse contrato, atrasou a obra, mas a obra agora está todo vapor. E a gente tem que dar mérito a quem tem cobrado aí, que essa obra acontecesse aí, para finalizar isso o mais rápido possível e evitar esse transtorno. Outra solicitação também, senhor presidente, aproveitar a fala aqui do Periquito Beleza, que faz um grande trabalho ali próximo ao bairro Planalto, bairro Santa Luzia e outros bairros adjacentes também, nas colocações de LED, que ela é importante e tem as indicações. Aqui, Câmara Membro, por favor, várias indicações que a gente tem solicitado juntamente com o nosso gabinete e também ao secretário Gustavo. Semana passada estive com o deputado Eduardo Azevedo, anunciando aí essas 3 indicações da Avenida Amazonas, Avenida Cascalho Rico e Avenida 7 de Setembro. São regiões onde o trânsito é intenso e perigoso e a gente tem cobrado para que trocasse essas lâmpadas para melhorar todo esse trajeto e trazer mais segurança. Porque iluminação pública é segurança. E tratando de segurança, eu sempre tenho cobrado, assim como também ali na Viriato Correia, Avenida ali também da Vila João Cota e esses 3 que a gente tem solicitado através de indicações nossas para que acontecesse aí essas trocas esse grande ganho. E o próprio secretário, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, nos informou que depois das colocações dessas três indicações, 70% das lâmpadas já foram trocadas na cidade. Restam apenas 30%. Acredito que no decorrer do ano aí, se Deus quiser, vai acontecer essas trocas aí o mais rápido possível. São essas minhas palavras até de hoje. Paz e bem.
Questão de ordem, presidente.
Não existe questão de ordem, mas revoga em exceção por motivo que se trata.
Obrigado, presidente. Queria aqui, olhando para essa Câmara aqui, pedir desculpas aqui a um novo vereador, o Periquito. Quando eu estava na minha fala na tribuna, né, o Periquito estava aqui meio exaltado aqui, mas por outro assunto, pensei que estivesse dirigindo a mim, mas a humildade, ela vence qualquer barreira, né, meu amigo? Então, fica aqui os meus pedidos sinceros de desculpas, viu?
Passando para a segunda parte do trabalho, solicito do secretário proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, o primeiro projeto é uma emenda. Emenda de número 102 de 2022. Emenda modificativa de número 102 de 2022. Aqui. Ele é o último. Emenda de número 102 de 2022. Emenda de número 102 de 2022. Emenda modificativa de número CM 102 de 2022 ao projeto de lei de número CM 147 de 2022. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 79 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 80 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda modificativa número 120 de 2022 ao projeto 147 de 2022. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor José Braz.
Presidente, essa emenda é só por questão redacional mesmo, tá bom? Não tem outra coisa, não.
Em votação, a emenda modificativa número 120 ao projeto 147. Emenda 102. Em discussão.
Tem um problema.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a emenda número 102 de 2022, a emenda modificativa ao projeto de lei CM 147 de 2022. Solicito do secretário a leitura da próxima emenda.
Emenda de número 3 de 2023, emenda modificativa de número CM 3 de 2023 ao projeto de lei de número CM 147 de 2022. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer de número 77 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 78 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão a emenda 003 de 2023. Ao projeto de lei CM 147 de 2022. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor José Brás.
Só para justificar novamente essa emenda, senhor presidente, foi um óbice que houve no projeto, né, que essa lei entraria em vigor em 90 dias. Com a emenda, com a nova emenda, o artigo 7 fala que essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Somente isso.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda número 3 de 2023, a emenda modificativa ao projeto de lei CM 147 de 2022. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 147 de 2022. Institui no âmbito do município de Divinópolis a Semana da Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto. Estabelece as diretrizes para conscientização quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer de número 76 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 75 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É em discussão o projeto de lei CM 147 de 2022. Institui no âmbito do município de Divinópolis a Semana de Prevenção e Combate à Depressão após parto. Estabelece as diretrizes para conscientização quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão após parto no Sistema Único do município de Divinópolis. Autoria, vereador José Brás. Quórum para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor José Brás.
Não, presidente, no ano passado eu coloquei um projeto de lei nessa casa que se trata sobre o curso, né, de primeiros socorros e prevenção acidentes com crianças nos primeiros meses de vida, que devem ser ministrados pelas unidades de saúde durante o pré-natal e com os pais e mães, né? Evitando possíveis acidentes, como engasgo de criança. Com esse projeto, senhor presidente, mais de 1.000 profissionais de saúde foram treinados na rede pública de saúde, aqui em Divinópolis. Mais de 1.000 profissionais da enfermagem teve treinamento, né, por equipe técnica dos bombeiros, do SAMU para poder ministrar para os pais durante o período de puericultura e durante o período do pré-natal. Algumas unidades já estão aplicando este projeto. Este agora, senhor presidente, é a questão, eu já trabalhei na saúde pública, principalmente na saúde mental. O período pós-parto para a mulher é um período que mexe muito com o corpo, né? Que durante a gravidez há um aumento exagerado de hormônios no corpo da mulher. E após o parto, essa taxa de hormônio cai drasticamente de uma vez, o que leva muitas mulheres a passar um período de depressão no pós-parto. Talvez a gente pense que é uma coisa simples, mas quando a gente vê, né, esse período, às vezes, o sofrimento da mulher ali no pós-parto, né, devido a essa queda hormonal brusca que ocorre, esse projeto, então, visa, né, colocar na nossa saúde pública, né, especialistas para trabalhar com essas mulheres nesse período. Muitas vezes a depressão ela não mostra, ela não tem cara, mas ela está ali no sofrimento daquela mulher. Ela está ali contínuo, 24 horas do corpo daquela mulher. Então, nada mais justo, né, que a nossa saúde pública tenha especialistas para cuidar de nossas mulheres no período pós-parto. Obrigado.
Em discussão.
Palavra.
Palavra do Roger Viegas.
Senhor presidente, vereadores, quero aqui exaltar e enaltecer esse projeto de extrema relevância. O senhor Zé Braz, né, que é um representante categórico da área da saúde, sabe bem, viu essa dor dessas mulheres. A depressão pós-parto é de fato algo muito presente, muito mais presente na vida, né, das milhões de brasileiras aí pelo nosso país, que sabem. E hoje, né, dados estudando aqui a partir aqui do seu projeto, dados que foram publicados recentemente pela Fiocruz, 25%, o senhor deve ter estudado, 25% das mães brasileiras apresentam algum indício de depressão pós-parto. Então, gente, pensem bem, analisem, a cada 10 mulheres. Então, é necessário cada vez mais a saúde pública, o executivo municipal, analisar através de políticas preventivas e também que dão apoio e amparo a essas mães num período tão crítico que também é da gravidez. Principalmente aquelas mães que já têm outros fatores também, psicológicos, sociais, né, que vêm carregadas de problemas e têm essa grande pressão. Então, sem dúvida, vereador Zé Braz, um projeto que vai muito além do papel, tenho certeza que vai ser muito bem implantado na nossa cidade através aí da sua força como vereador. Tem nosso voto favorável, meus parabéns desde já.
Em discussão? Em votação?
Oi. Se você falar mais uma.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 147 de 2022. Institui, no âmbito do município de Divinópolis, a Semana de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto. Estabelece as diretrizes para conscientização quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador José Braz. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 83 de 2023. Dispõe sobre a criação e implantação do Programa de Educação Financeira e da Outras Providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 121 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 122 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 083 de 2023. Dispõe sobre a criação e implantação do programa de educação financeira e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Coro para votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, novos vereadores, esse projeto que ora apresentamos, nós vivemos numa era globalizada, digital, onde a compreensão desses conceitos financeiros, econômicos, cada vez mais é debatida. Inclusive, nós vemos também em assembleias, até próprio, dentro do próprio Congresso Nacional, o tema vem ganhando cada vez mais força, que é a educação financeira. E desde cedo, os cidadãos conscientes têm essa autonomia, já sendo capazes de tomar decisões, já sendo treinados para isso, a tendência é que cheguem na fase adulta muito mais preparados, né, para esse mundo que nós vivemos hoje, um mundo cada vez mais competitivo, que essa noção, ter consciência da educação financeira é fundamental. Eu quero destacar, senhor presidente, é importante, novos colegas, pedindo voto favorável de vocês, que esse programa foi projetado totalmente para ser flexível, adaptável para qualquer escola do nosso município. Ele pode ser implementado, inclusive, como atividade extracurricular. Não vai atrapalhar a situação de tempo, os turnos, respeitando toda a carga horária regular da rede municipal de ensino, evitando qualquer tipo de sobrecarga. Acredito que já algumas escolas, né, cada professor já tem ali a sua autonomia dentro de um programa de ensino que já aborda determinados assuntos. Mas a partir do momento que torna uma lei municipal, que será efetivamente cobrada por esse vereador, acredito que o tema vai ganhar mais relevância e até mesmo estrutura. Quero citar aqui alguns pilares que fazem parte desse projeto, como empreendedorismo, mercado de capitais, planejamento financeiro, noções de ética profissional, que inclusive tem um tema aqui trabalhado, né, do termo em inglês, compliance accountability, que seria responsabilidade financeira. Então as pessoas têm total noção disso, quem é do mercado, e sabe a importância de um projeto que inclusive já é efetivo na rede particular. Escolas particulares trabalham dessa forma. Então, a nossa visão é levar um pouquinho mais de conhecimento aos nossos alunos da rede pública e dando também, claro, cada vez mais estrutura. Vale lembrar que algumas escolas já usam escolas públicas, mas a partir do momento que os senhores votarem favoráveis e esse projeto for sancionado, a lei ser sancionada, torna-se uma obrigação dentro de todos os termos técnicos simplificados a serem aplicados na rede pública municipal. Então, por isso, peço voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, projeto muito, mas muito legal mesmo, Roger. É um dos projetos que eu voto com muito gosto aqui. É o projeto aqui que diz o seguinte: dispõe sobre a criação e implantação do programa de educação financeira e outras providências. Ou seja, criar a grade colocando a educação financeira nas escolas municipais. Então, eu queria falar aqui, você falou em questão da gente cobrar, queria aqui aproveitar o gancho, porque eu já falei ali naquela tribuna, mas parece que eu falo é grego. Eu aqui falo com propriedade, porque a gente já fez esse mesmo projeto na questão da causa animal, colocando aí o tanto que é importante a causa animal, falando da questão dos maus tratos, falando aí da questão da feira, das adoção, da castração. Aqui a gente votou no plenário aqui também, esse mesmo projeto em relação à questão educação política, falando qual que é a importância do vereador, do prefeito, do senador, do deputado estadual, deputado federal, do presidente, e aí onde que vem a nossa cobrança. É o que eu falei, um projeto que vem para engrandecer, para crescer ainda mais a educação, mas tem que funcionar, Roger. E aí eu quero fazer coro, quero me colocar à disposição, junto com você, para a gente fazer esse projeto que a gente vota aqui, né, que a gente faz virar lei, mas que pode realmente sair do papel e se tornar efetivo. Então aqui eu quero me colocar à disposição para, junto com você, a gente colocar esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser aprovado aqui hoje, para a gente colocar para funcionar, para sair do papel. E aí eu queria chamar a atenção, de todo respeito e carinho que eu tenho com a Andréia, que é minha amiga inclusive, mas que a gente possa realmente colocar para funcionar. Tanto esse projeto tão legal que é o da saúde, da educação financeira, que é o também da educação da causa animal e da educação política. Por isso será nosso voto favorável. Jorge.
Palavra, presidente. Palavra é do José Braz e Adelir Silva. José Braz.
Nobre vereador Roger, como o senhor falou de dados, né, no meu projeto, gostaria de falar de dados do senhor também. Para você ter ideia, 76,6% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. 76,6%. Nessa casa, alguém está endividado nesse momento. Então, é da importância desse projeto a gente trabalhar, né, nas escolas, principalmente com as crianças, né, jovens, adultos. Tramita também um projeto de minha autoria nessa casa, que é a feira das profissões, para a gente trabalhar nas escolas também. Certo. Acho que é importante a gente trabalhar nas escolas. É onde que começa a educação. E esse projeto tem justamente para isso. Preparar os nossos jovens, né, que estarão no mercado de trabalho, a planejar o seu futuro. É aí que começa a formação do cidadão. Né, no seu planejamento, principalmente no seu planejamento financeiro, né, e na sua profissão. Parabéns pelo projeto, era meu voto favorável.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, pessoal de Divinópolis, vereador, autor, Roger Viegas, gostaria de parabenizar pelo seu projeto, Roger. Eu acho muito interessante, sabe, que em 2019 eu também fiz um projeto, não é o mesmo projeto, mas é o mesmo na mesma forma, que é a Lei Maria da Penha vai à escola. E até hoje eu não consegui implementar, porque eu não sou puxa-saco, né? Infelizmente a gente faz as leis que bacana, que vai impactar a vida das pessoas, que vai ajudar, vai levar até a escola. No meu caso aqui, a Lei Maria da Penha, mostrar para os meninos que é através da cultura que nós vamos melhorar esse país, gente. Do intelecto, do fortalecimento cultural das pessoas, que nós vamos mudar a cultura e o jeito de posicionar dos nossos munícipes divinopolitanos e do nosso Brasil. Mas, infelizmente, a gente faz as leis e as leis ficam na gaveta aí. Já conversei várias vezes com a secretária, só que eu, infelizmente, eu investiguei a secretária em 2021, acabou. Tem jeito, né? Já tentei também com a secretária lá do Estado, para a gente ver se eu consegui implementar isso no Estado, mas também sem resposta. É difícil. Sabe, a gente faz as coisas boas, a gente vota aqui. Na época, até a vereadora Janete era vereadora, ela votou favorável, parabenizou, e hoje está lá. E aí até hoje não veio. Aí vem falar no Dia da Mulher, que, meu Deus, mas vamos fazer as coisas efetivas, gente. Coisas que a gente pode fazer para evitar problemas, evitar coisas para o futuro, porque às vezes você rachar a cabeça de um adulto e colocar a lei da Maria da Penha na cabeça dele, é difícil. Mas se você for colocando a cabeça da criança devagarzinho, quando ele virar um adulto, ele já vai ter consciência do que é verdadeiramente uma educação financeira, o que é a Lei Maria da Penha, o que é uma educação política na escola. Mas, infelizmente, a gente cria os projetos, cria os programas, mas não vira nada. Corra atrás, meu amigo, senão não tem jeito.
Palavra. Palavra é do Roger Viegas.
Dentro da discussão aqui, senhor presidente, é importante, mas ao mesmo tempo ver esse tom aqui de revolta dos vereadores que estão cobertos de razão, e acredito, né, que não vai ser um projeto desde que tenhamos força para lutar por ele. Eu aqui quero lembrar o último projeto nesse cunho educativo que eu apresentei, foi o projeto psicólogo nas escolas, uma ideia que surgiu dentro da Câmara, no meu projeto, que eu levei para uma reunião com a secretária, já era interesse do município, oficializamos via Câmara, o que aconteceu? Quase um ano depois, contratação de psicólogos aí, hoje nós temos, né? Claro, ainda não é aquilo que é o desejável, falta, né? É aquém ainda do que esperamos, mas uma das ideias que eu levei, senhor presidente, inclusive nessa aplicação, é de uma parceria público-privada com as universidades, estagiários, pessoas que já estão em fase de estágio, se formando. Eu levei essa ideia para a secretária, inclusive trouxe ela aqui dentro de uma prestação de contas, fazendo uma analogia ao nosso projeto, e hoje isso está sendo aplicado à contratação dos profissionais, e quem sabe tão em breve também. Então, é importante, vereador, se vocês falarem
isso, trazerem isso aqui para dentro da reunião. Eu entendo a revolta do Flávio, a revolta do Ademir, quando deixam isso aqui explícito, a não deixar não ser uma lei apenas no papel, mas pode ter certeza nós vamos lutar muito por isso, e é de vocês também, desde já. Acredito que se unirmos aqui as forças, indo três vereadores, seja um independente, vereadores de oposição, que seja, mas acredito que o parlamentar representa uma classe grande da sociedade, independente da posição política dele com o governo, se é base ou oposição. Isso tem que ser respeitado, a lei tem que ser aplicada. O que nós votamos aqui nessa casa é sério, tem viabilidade, passou nas comissões, foi aprovado no plenário que é soberano, tem que ser respeitado, isso é democracia. Então vamos fazer cumprir aquilo que é aprovado aqui, e eu tenho certeza, mais um projeto, desde já. Então obrigado, né, pelo posicionamento, e desde já pelo voto favorável dos senhores, caso eu terei aqui. Obrigado.
Em discussão? Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 83 de 2023. Põe sobre a criação e implantação do Programa de Educação Financeira e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, só para deixar bem claro nessa tarde de hoje, indiferente de base, ou oposição, ou situação, projetos importantes como o do Roger hoje, a gente tem que votar com a maior satisfação. Essa é a função do legislador. Fiscalizar, legislar, criar leis em benefício da população. Assim como ele está criando um projeto importante como esse, acredito esse, com um projeto como esse importante, o Executivo vai ter um olhar diferente. E nós, como legisladores, eu, Ana Paula e os demais aqui, projeto como esse tem que chegar a 10, 20 que fosse votado. E sempre terá meu voto favorável.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, de número 11 de 2024. Atribui zoneamento, uso e ocupação de solo à gleba de número 700 na zona cadastral 35, localizado no lugar denominado Posto do Pari, neste município, para implantação de empreendimento, conjunto residencial vertical de interesse social. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 119 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 120 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 011 de 2024. Atribui o zoneamento de uso e ocupação de solo à Gleba 700, na zona cadastral número 35, localizada no lugar denominado Pasto do Pari, neste município, para implantação de empreendimento conjunto residencial vertical de interesse social. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente. Senhor presidente, eu lhe passo a vez para o senhor defender primeiro, depois o senhor repassa para mim, por favor.
Senhor presidente, deixa eu falar primeiro, eu pedi vista, eu pedi a vista, eu fui lá.
Senhor presidente, senhores vereadores, na última terça-feira, na última reunião, eu defendi esse projeto, porque eu sei da urgência desse projeto, conheço esse local, denominado como Parque do Pari, sei aonde vai ser construído essa residência vertical, está longe da faixa imaginatória do aeroporto, tem condição de fazer o lançamento da rede de esgoto, tem condição de ter toda a infraestrutura, água, luz, calçamento. E a gente não está mudando um zoneamento. A gente está atribuindo o zoneamento. Lá não tem zoneamento. Então nós estamos atribuindo. E esse zoneamento que nós estamos atribuindo aqui hoje já vem com a legalidade da Comissão de Uso e Ocupação de Solo, passando para ZR1. Então, questionaram que esse projeto chegou na casa no apagar das luzes. Esse projeto é um projeto que tem que ser passado hoje, para entrar para a história. Primeiro, eu posso dizer que está na área, uma área nobre de Divinópolis. Temos escola lá perto, temos posto de saúde lá perto, temos ônibus lá perto, asfalto lá perto. A gente for analisar hoje, esse condomínio hoje vai estar mais ou menos 5 quilômetros da 1ª de junho, fácil acesso, tem mobilidade, tem ônibus, 3 linhas de ônibus, não é um outro Copacabana. Este vai vir com toda a infraestrutura. E o mais interessante, questionaram, por que, que esse projeto pautou na casa no apagar das luzes? É muito simples. Divinópolis foi uma das cidades contempladas. Como é que funciona? O governo federal manda, é um convênio, ele manda. Se a cidade acatar, responder em tempo recorde, beleza, você continua contemplado. Mas um fato, para descaracterizar a cidade, né, desclassificar a cidade, é mandar um projeto, um convênio no apagar das luzes. Esse projeto tem que ser feito, tem que ser aprovado e apresentado na Caixa antes do dia 30. Porque se não for apresentado na Caixa, Divinópolis perde esse convênio. Então é de grande importância. A gente está fazendo história aqui hoje. Vamos estar ajudando aí mais de 300 famílias vulneráveis. 400 famílias, 432, que serão beneficiadas. Famílias vulneráveis. E vai estar numa área nobre, um local bem localizado. Então, por isso, eu peço a vocês o voto favorável.
Palavra,
Demir Silva. Em seguida, Ana Paula Cristina.
Senhor presidente, na última reunião que esse projeto pautou aqui, até foi. Eu pedi uma vista de até 7 dias, a Ana Paula pediu que essa vista fosse até a próxima reunião, e eu fui até o local ontem, pude comprovar o que o senhor acabou de dizer,
além disso, eu procurei também o secretário de Desenvolvimento Econômico para saber sobre a viabilidade do aeroporto. E, segundo o secretário, a altura dos 4 andares que vão ser os prédios não ultrapassa a altura da pista do aeroporto. Então, não tem problema quanto à proximidade do aeroporto. Então, só justificando, senhor presidente, porque quando eu peço vista, ou é porque eu estou em dúvida, ou porque às vezes eu não entendi o projeto. Porque o projeto, eu não falei hora nenhuma que pautou de última hora. É porque foi dia 26, a hora que leu, não deu prazo da gente fazer as devidas colocações. Então, por isso que eu pedi vista e hoje nós vamos votar o projeto.
Palavra Ana Paulo Quintino.
Senhor presidente,
Ana Paula Quintino.
Muito obrigada. Eu gostaria de falar para a população de Divinópolis. Ontem, eu fui ao local, conforme o vereador Ademir foi. Até pedi o vereador Israel que mandasse a localização para mim não errar o local. Certo? Então, a gente vai atribuir o zoneamento. O vereador Ademir pôde constatar que lá é mato puro, não é, vereador Ademir? Primeiro passo, vamos atribuir o zoneamento. E isso está sendo feito por etapas. Ele ainda foi mais longe conversar com o secretário. Então, o que ficou combinado era do projeto ser votado hoje, porque, conforme Israel falou, nós temos data para poder enviar esse projeto, porque senão a gente vai perder. E uma outra coisa, isso é um programa social do governo federal. E aquelas pessoas que me ligaram na terça-feira à noite para saber o que aconteceu, a discussão aqui, gente, ela é normal e é salutar. E ela tem que acontecer. Então eu peço a vocês que me ligaram, que querem ficar por dentro, vai lá no Instagram da prefeitura, acompanhe as páginas dos vereadores, que vocês vão ter notícias. Então, isso é por passos. E agora a gente vai votar o primeiro passo, que é atribuir o zoneamento. Muito obrigado.
Palavra Roger Viegas.
Senhor presidente, novos vereadores, estava aqui também na última reunião, concordando, né, com o pedido de vistas do vereador Ademir, mas já após, logo em seguida, aquele pedido de vistas, a discussão, dando tempo, né, viável para o estudo, mas acima de tudo também com a explanação que desde a reunião anterior foi dada pelo senhor presidente. Acredito que já tenha ficado muito clara toda a explicação, inclusive também depois sendo compartilhada dentro do grupo de vereadores. Acredito que até uma sugestão que eu gostaria de dar aqui, por isso pedi a palavra, para que em situações de projetos de zoneamento, dada a complexidade, que se autorize serem mostrados aqui também, assim como os vereadores mostram em plenário, né, durante aí os vídeos, e podem ser explanados através lá da técnica do Dorel, os projetos também de zoneamento possam ser aqui mostrados para ilustrar e, de fato, melhorar essa visão da população do local, senhor presidente. Fica aqui um pedido desse vereador. Acredito que quanto mais transparência na hora das votações, aqui fique melhor. Claro que o que importa é o que está no papel, são termos técnicos, mas para a população entender melhor e que área que está se tratando, exatamente onde fica, mas acredito que depois de todas as indagações aqui feitas, e o senhor que tem essa propriedade para falar do local, conhece bem a região, o Zé Braço também chegou a me explicar, a dar mais detalhes do local, porque é um representante ativo naquela região onde está sendo aí implementado esse projeto aí do zoneamento, para ser futuramente serem construídos esses apartamentos, né, do projeto Minha Casa Minha Vida. Enfim, vai ser muito bom para todos os cidadãos divinopolitanos, principalmente, né, mais uma situação que vem para beneficiar a população carente da nossa cidade, ou simplesmente, né, procura aí uma chance de ter sua casa própria, seu imóvel próprio. Então, senhor presidente, será meu voto favorável desde já, e obrigado pela explicação dada aqui desde o projeto, né, na reunião anterior, quando eu pedi Vossa Excelência para pelo menos localizarmos, né, melhor onde ficava ali. E fica também a nossa sugestão para que projetos possam ser mostrados aqui também, né, ser analisados através da TV Câmara.
Palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu falo com muita tranquilidade sobre os argumentos que foram colocados aqui na terça-feira da reunião passada, por se tratar de um projeto de regime de urgência e falar de uma complexidade. Ninguém falou que o projeto é ruim, que o projeto sei o quê do prefeito, pelo contrário.
Até eu fiquei admirado de ver, sendo do programa do governo federal, com atrito e alinhamento político que Divinópolis tem, claro, notável e público, que o Cleitinho faz no Senado, e que o próprio prefeito às vezes faz aqui nos seus comentários, nos seus vídeos, ia ter essa facilidade para soltar. Então a parte da prefeitura que está conseguindo ser contemplada, numa articulação até da vice-prefeita, de passagem também que eu vi, durante 6 viagens a Brasília, ela conseguiu nessa articulação e Divinópolis foi contemplado. Tudo bem. Eu falo como experiência, como ex-supervisor da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, que nós temos hoje um dos melhores conjuntos habitacionais de Divinópolis, dado início no programa que foi feito e desenhado, então, ainda o secretário de Planejamento, Antônio Junco, Augusto Anastasia, que depois virou o governador e o senador, ele que desenhou para o governador naquela oportunidade, o Aécio Neves, que no mandato de Demetrios, nós inauguramos aqui, eu era supervisor geral da Coab. As ruas asfaltadas com drenagem, com rede de esgoto, espaço de terreno público que foi construído depois do CEMEI, e etc, etc, agora a quadra. Nós sabemos a importância, principalmente eu, que militei e trabalhei na Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Sei da importância e sei do déficit que nós temos aqui de moradias populares. E um dos melhores conjuntos, sem dúvida, foi aquela do AES até hoje, porque depois veio o programa Minha Casa Minha Vida, que foi a Elizabeth Nogueira, Copacabana, e foi esse problema estrutural e se tornou um problema social. E até hoje sofremos as consequências desse falta de planejamento daquela oportunidade melhor. Passou, serviu de valida experiência. O que eu argumentei aqui, sendo um projeto de urgência, que os vereadores, grande parte, maioria, nem sabia de estar votando da atribuição, tem um vereador que defendeu que era casa popular. E não é casa popular, era prédio. Construção vertical. E eu argumentei, é na região do aeroporto. O aeroporto tem um alinhamento de seu entorno de construção, no mínimo, de altura, que não pode construir edificações verticais. Se nós não sabíamos onde que era pecado perguntar e argumentar, porque faltou na liderança do governo chamar uma reunião do governo, por exemplo, e mostrar, olha, é urgente, por quê? Por causa disso, o governo contemplou Divinópolis agora, nós temos prazo para entregar a documentação, nessa documentação precisa atribuir o zoneamento para cadastrar no programa da Minha Casa Minha Vida, e isso assim, isso é normal, isso é articulação. Não chegar aqui no plenário, impor e brigar, e dar essa consequência aqui. Depois da articulação, que eu sentei com o Matheus, com a vice-prefeita, fui no local e olhei e vi. Senhor presidente, foi numa elegância muito grande. O senhor falou com propriedade e para mim tem validade pré-pública, porque o senhor é um homem sério. Mas falou tranquilo, com conhecimento de causa. Não é chegar aqui com a mente do papel que é, não é, e assim tem que ser. Não! O que nós não queremos é que se torne uma segunda Copacabana. O povo está sofrendo com esgoto, o povo está sofrendo com falta de educação, de levar os meninos para a escola, por saúde, ônibus, e sofre muito até lá. Então sofre até hoje com esgoto, porque nós não temos esgoto de Copacabana. Então foi isso. Quando o Ademir colocou, e outros colocaram, eu coloquei, foi nesse intuito. Está faltando jeito de conversar e de explicar. O projeto é maravilhoso. Eu sou um defensor de habitação. Eu trabalhei na companhia da Coab, lá no Lagoa dos Mandarins, que espetáculo que é. Nós conseguimos aquecedor solar de graça, o governo Aécio, nós conseguimos as boletas de 18 pagamentos que foram para a população. Tem gente que paga lá a prestação daquela casa de R$ 42,00. Aonde que vai conseguir um lote de 245 metros, que é igual o empreendimento da Companhia de Estado de Minas Gerais, que o Aécio colocou como modelo em Divinópolis? O que é bom nós temos que defender. Não importa se é do Lula, se é do Bolsonaro, quem que seja. É para a cidade. Vamos defender o interesse da coletividade, o social, trazendo dignidade, humanidade, a população merece. E assim terá o meu apoio e o voto. Foi só isso, senhor presidente. Eu tinha dúvida no projeto, não foi sanado, nem a minha assinatura para inclusão de urgência. Eu não recebi uma ligação, olha, esse projeto, você tem alguma dúvida, vereador? Isso é articular certinho para acabar com a coisa. Então, senhor presidente, deixar isso bem claro, eu não tenho nada contra nenhum vereador aqui no plenário. A discussão é sadia, é normal, é natural, mas tem que saber, entender o entendimento, porque eu posso até não concordar, mas tem que respeitar com a posição do companheiro de lá, que tem dúvidas. Se o projeto chegou dia 26, desceu para as comissões temáticas, quais eu não participo mais que não me colocaram, não tinha conhecimento, depois colocou em regime de urgência e não teve minha assinatura, como é que eu tinha propriedade de lésia da corrida que nós estamos aqui?
Foi rápido demais, e que bom que foi rápido. Mas para deixar para a população saber, que vai achar que a gente está aqui querendo travar o projeto, eu tive que sentar com o governo, Mateuzinho, com a Janete, com Vossa Excelência, eu fui no local, e pela experiência que eu tenho, eu falar, ponto estratégico bacana, mas no projeto não tinha um mapa específico falando da pinletinha de alinhamento de terreno com o negócio. Tanto é que vai soltar um vídeo agora, vou mostrar as águas que invadiram as casas por causa de um serviço lá do aeroporto. Eu aproveitei que já estava perto e fui lá para ver. Então, parabéns à turma do cadastro, parabéns pela Janete ter feito todo esse acompanhamento, que foi ela que teve acompanhamento. Foi lá para escolher o terreno, para ter tudo, foi com a coordenação dela. Gente, eu não tenho nada contra o governo, não. Eu tenho divergência de ideia, vou votar contra, vou falar, mas que é bom para a cidade, tem que falar. E tem que ser justo com as pessoas que realmente trabalhou dentro da prefeitura. O cadastro, sobre a orientação dela, e ela teve esse trabalho. Então, parabéns, meu voto será favorável, o projeto é bom, tá todos os itens que nós tínhamos de dúvida foram esclarecidos, e vamos votar e vamos colocar a cidade para andar. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico muito feliz desse terceiro passo está sendo dado e a Câmara tem essa responsabilidade de dar esse terceiro passo. Por que terceiro passo? Porque o primeiro passo, né, diferente daquilo que a líder do governo falou, que é uma emenda do governo, que é um dinheiro do governo federal e já vai vir de todo jeito, não é bem assim. Né? Até mesmo a gente tem que valorizar, porque ela mesmo, ela trouxe aí uma usina de asfalto. Como que ela trouxe? Como que ela viabilizou essa usina de asfalto? Ela foi atrás do senador, não sei se foi em Brasília ou em Belo Horizonte, ela sentou com ele, mostrou a necessidade de trazer essa usina de asfalto para cá, né? A Patrol, a mesma forma, o Zebras, que conseguiu aí o asfaltamento do Buritis, sentou com o Domingos Sávio, mostrou para o Domingos Sávio, que é o deputado da nossa região, para viabilizar esse asfaltamento para cá, conseguiu trazer, e eu não fui diferente. Esse terceiro passo, acontece o primeiro passo, quando eu fui lá para Brasília, sentei com o Niltim, que é da base do governo, e aí eu não tenho polícia de estimação, então não quero saber se é Lula, se é Bolsonaro, se é Tarcísio, eu não sei. Eu cobrei do Niltim, falei, Niltim, você teve voto em Divinópolis, não teve? Você teve representatividade lá. Então nós vamos voltar com o projeto Minha Casa Minha Vida. Porque o governo atual falou que ia priorizar esse tipo de projeto. E aí ele me levou no ministro, Jader Filho, e ali ficou acordado que ele ia sim olhar para Divinópolis. E recentemente agora teve em Araxá a designação para onde que ia o projeto Minha Casa Minha Vida. E mandou esse projeto para cá e falando o seguinte, vamos viabilizar 432 novas moradias para Divinópolis. E o que é que Divinópolis tem que fazer? Entrar com o terreno. Só que para a gente tornar apto o terreno a receber essas construções, tem que passar para a Câmara, é isso que a gente vai fazer hoje. Só que a gente não pode desmerecer o trabalho de ninguém não, gente. Sabe, não importa se eu sou situação, se eu sou oposição mesmo, porque eu não concordo com um monte de cagada que está acontecendo aí. Não adianta, não precisa ficar rindo para mim, não. E nem chorando, nem cara feia, eu não tenho medo de cara feia. Eu estou aqui para ser justo e trabalhar para o povo. Sabe? Então, quando fala que o dinheiro já ia vir de todo jeito, é uma forma de desmerecer aquilo tudo que eu construí. Não foi fácil ir lá para Brasília, não foi fácil sentar com um deputado federal do nível do Niltim Cardoso Júnior, ele me levar no ministro e conseguir viabilizar essas 432 novas moradias há mais de 10 anos que tem um projeto desse aí. Então eu fico muito feliz desse terceiro passo que está dando, está acontecendo aqui e depender da Câmara. Então por isso, vou votar favorável, né, a liberação desse terreno, o zoneamento liberando, tornando apto a receber essas construções que vai beneficiar centenas de famílias aqui da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Palavra do Anderson, da Academia.
Senhor presidente, hoje eu realizo um sonho de candidato a vereador, hoje como vereador, e fazer uma votação que vai ficar na minha história, que é ajudar o povo, né? Fazer sonhos que muita gente queria ter sua casa própria, e agora, com esse projeto, essa lei, essa liberação desses zoneamentos, fazer essas construções acontecer. Para mim hoje, não importa de quem é o ovo, o importante que isso faz acontecer em Divinópolis. E Divinópolis, agora, a nossa cidade vai mudar. Parabéns a todos os vereadores, que eu tenho certeza que todos vão votar a favor.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 11 de 2024, que atribui o zoneamento de uso e ocupação do solo à Gleba 700, na zona cadastral número 35, localizada no lugar denominado Pasto do Pari, neste município, para implantação de empreendimento conjunto residencial vertical de interesse social. Autoria, Executivo Municipal.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, ainda bem que nós temos lá em Brasília um presidente, não é um imperador, né? Porque a gente tem aqui em Divinópolis um imperador que não atende à oposição, né? Não atende de jeito nenhum. E graças a Deus a gente tem um presidente que atende uma cidade que é praticamente oposição do prefeito, do deputado e do senador. Tudo oposição. Graças a Deus. O presidente ouviu a necessidade das casas populares, que já tem 12 anos. 12 anos que não tem esse projeto Minha Casa Minha Vida aqui na nossa cidade. Graças a Deus que a gente tem é presidente, não é imperador. Aqui a gente tem imperador, paciência, né? Paciência. Mas eu gostaria também de informar que a metade dessas casas vão ser construídas lá no Pasto do Pari, né, nesse lugar onde nós votamos hoje a atribuição de zoneamento, e a outra metade será construída lá no bairro Campina Verde. Lá não precisa ser atribuir zoneamento, porque lá já tem zoneamento competente.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte, trabalhos, um minuto de silêncio para Alvimar Pedro de Souza Nassi, o pai do Marquito, da Cachoeirinha. Às 17 horas e 22 minutos do dia 14 de março de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 12ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.